Muito bem. Vamos então dar início à reunião da Comissão da Cultura e Comunicação, em que nesta primeira parte vamos proceder à audição da Associação Nacional de Freguesias, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito do apoio das autarquias locais ao setor da cultura. Estão presentes o Sr. Dr. Jorge Veloso, Presidente da Associação Nacional de Freguesias, e os dois vice-presidentes, o Dr. Armando Vieira e o Dr. Jorge Amador. Nós temos aqui presentes, estão inscritos todos os grupos, não, o CDS-PP não está inscrito, estão inscritos o PS, PSD, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o PAN e o PAN. Que ainda não estão todos aqui presentes, mas que virão com certeza, até porque também existem vários senhores deputados que não estão a assistir aqui presencialmente, mas estão via Skype. Esta reunião é também é mista, portanto presencial e via Skype. A grelha que vai ser utilizada é uma grelha com duas rondas, em que na primeira ronda temos períodos de 5 minutos, grupo parlamentar 5 minutos, seguido de resposta sequencial da Associação Nacional de Freguesias, também de 5 minutos. E remata a primeira ronda com 2 minutos para o grupo parlamentar requerente, que é o PS, e 2 minutos também para a Associação Nacional de Freguesias. Depois temos uma segunda ronda, que tem 15 minutos, partido pelos grupos parlamentares que estiverem presentes, ou quer presencial, quer via Skype, e depois igual tempo ao que for utilizado pelos senhores deputados para os senhores presidentes. E, portanto, vou de imediato dar a palavra à senhora deputada, ao senhor deputado Pedro Cegonho, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhor deputado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, permitam-me que saúde os dirigentes da Associação Nacional de Freguesias, o seu Presidente e os seus Vice-Presidentes, que aqui estão hoje conosco. Permitam-me também que quebre o silêncio pessoal que me votei sobre os temas que dizem respeito à Associação Nacional de Freguesias, porque é uma organização à qual eu até há bem pouco tempo tive algumas responsabilidades e abro esta exceção precisamente pela importância do setor cultural. E o grupo parlamentar do PS, que foi secundado com a aprovação desse requerimento pelas restantes forças políticas presentes na Comissão de Cultura e Comunicação, entendeu que era importante ouvir as associações representativas das autarquias locais, quer das freguesias, no caso presente, quer dos municípios, sobre os apoios que na sua esfera têm sido acometidos ao setor da cultura, porque, como sabemos, nos tempos que atravessamos, é um setor que tem sido bastante afetado pela realidade económica criada pela situação de pandemia, que gerou dois períodos, que gerou um período lato prorrogado de estado de emergência e depois um outro período de situação de calamidade pública, com grandes restrições à atividade deste setor cultural. Sabendo que as autarquias locais gozam da autonomia constitucional prevista para o poder local, sabendo que nas suas atribuições e competências a cultura é uma das atribuições comuns, quer às freguesias, quer aos municípios, sabendo que alguma da legislação aprovada produziu alterações que se prendem com o facto das entidades adjudicantes nos termos do Código da Contratação Pública poderem reagendar e antecipar pagamentos face a espetáculos que tivessem sido cuja decisão a contratar tivesse já existido previamente a esta realidade que vivemos. Gostaria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de perceber a vossa visão, em primeiro lugar, sobre as atribuições e competências diretas das freguesias, no que diz respeito à área da cultura e sabendo que muita da ação dos agentes culturais está atrás de atividades com outros nomes que não são apenas espetáculos e eventos culturais, como seja a animação de atividades de tempos livres, como seja programas de envelhecimento ativo e saudável junto à população mais idosa, mas que têm programas de animação cultural promovidas pelas juntas de freguesia, como seja apoios que as freguesias dão ao movimento associativo local e às coletividades locais de base cultural, para além daquilo que são, de facto, as freguesias enquanto promotores de cultura. Quando, por sua iniciativa, organizam uma festa popular com a contratação de artistas e de animação, quando, por sua iniciativa, contratam um concerto, uma peça de teatro, um bailado ou uma outra performance artística para usufruto da sua população. E, portanto, tendo em conta esta realidade, perceber, por um lado, de que forma é que as freguesias deitaram mão dos instrumentos legais que foram criados para apoio ao setor, no sentido de permitir o reagendamento de espetáculos cuja decisão de contratar já tivesse existido e que, inclusivamente, permitiam o pagamento de 50% desse espetáculo à data da sua prévia previsão de realização antes do seu adiamento, e por outro lado perceber também no âmbito dos planos de atividades e da programação das próprias freguesias, de que forma é que as freguesias também podem ser um motor de incentivo à reanimação deste setor cultural, nomeadamente naquilo que vos está mais próximo, que é a cultura popular, que é a atividade cultural do movimento associativo de base local, e de que forma é que no futuro, ainda este ano e no próximo, entendem que as freguesias podem, de alguma forma, redirecionar o seu investimento para o apoio desses agentes culturais e para, de alguma forma, fazerem parte desse motor do poder local, que muito saudamos e que entendemos que pode ser, de facto, um motor importante para a retoma e a reanimação também deste setor da cultura. E termino agradecendo uma vez mais a disponibilidade da ANAFRE, do seu presidente, dos seus vice-presidentes, em estarem sempre disponíveis para dar o seu ponto de vista à Assembleia da República, em todas as comissões, neste caso à Comissão de Cultura e Comunicação. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente, agradeço.
Muito obrigada, senhor deputado. Passo agora a palavra à ANAFRE. Por favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar nesta primeira vinda à Comissão de Cultura, cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados, e dizer que é um gosto enorme e permita-me um cumprimento especial para Pedro Segonho, que foi nosso Presidente até janeiro, e queria então tentar dar aqui, vamos lá, uma informação sobre aquilo que efetivamente nós nas freguesias conseguimos realizar na área cultural, e todos nós temos essa possibilidade. Nos nossos orçamentos nós conseguimos ter cerca daquilo que tenho auscultado, claro que é uma realidade. As freguesias de Lisboa têm uma realidade, as Coimbra têm outras, o Norte tem outras, o interior tem outra realidade, mas efetivamente consideramos sempre ser possível afetar 10% do nosso orçamento para as atividades culturais. E as atividades culturais são de vários géneros, vamos lá. Nós temos, as freguesias têm, efetivamente falou-se aqui em cultura popular, e não só cultura popular, mas basicamente nós temos uma diversidade enorme em termos de cultura popular. Eu lembro-me de, foi falado até há bocadinho ali fora, começámos das bandas filarmónicas, neste momento atravessam um período negro, porque não havendo serviços para essas mesmas bandas, têm alguma dificuldade em conseguir recursos para manterem manterem uma atividade e pagamento mesmo dos serviços a maestros e a alguns músicos. Depois, e basicamente também são uma grande escolas de música, têm grandes escolas de música a funcionar. Depois lembro também, no âmbito da cultura popular, os grupos folclóricos. Eu, por exemplo, falo por mim, na minha União Ferrarista, tem 6 grupos folclóricos. Todos eles fazem o seu festival e por vezes, torna-se difícil o apoio que nós gostaríamos de dar a todos eles. E, efetivamente, nós temos algumas dificuldades em até manter os apoios para estes organismos, e que desempenham aquilo que é de mais característico de uma freguesia. Representam os usos e costumes dos nossos antepassados, não é verdade? Representam tradições, representam, ao fim e ao cabo, a identidade e a história de uma freguesia. E eu costumo dizer que uma freguesia que não tem memória, não tem história. E nós devemos muito aos grupos folclóricos manter as tradições, usos e costumes de todas as terras deste país. E há também o caso das festas populares. Efetivamente existem festas populares, normalmente com o apoio da Junta de Freguesia. Se nos faltar o apoio da Junta de Freguesia, é difícil de realizar uma festa popular, porque em termos de, vamos lá, de materiais para palcos, para estruturas de vedação, há um recurso sempre para a própria Junta e nós temos que estar preparados para isso. Efetivamente, também temos a outra parte, não só a cultura popular em si, mas também temos a outra parte, tem alguns concertos, tem atividades, tem encontros de teatro, pronto, há várias situações que nós, efetivamente, e não querendo de modo algum que a cultura deixe de fazer parte do nosso cotidiano, porque é importante que tenhamos sempre presente essa a cultura popular, mesmo assim, temos muita dificuldade em conseguir dar o apoio necessário para que tudo decorra dentro daquilo que nós projetamos. Efetivamente, houve alguns apoios para fosse possível entregar 50% para fazer depois um reagendamento e mais não sei quanto. No nosso caso, terei que dizer que as freguesias atravessam um período algo difícil da sua vida. Com a fase de pandemia que nós atravessámos, muita freguesia abdicou daquilo que tinha para eventos que tinha programado para que pudesse dar apoio dos mais variados tipos, como seja para aquisição de equipamentos, de proteção individual, para alimentação. Neste momento deparamos com uma fase de novos pobres, como eu costumo dizer, e temos alguma dificuldade em manter aquilo que nós pretendemos que não falta a ninguém, que é pelo menos a alimentação. Portanto, ainda nós não pensámos ainda nesta fase, como o Dr. Pedro Segundo disse bem, de podermos fazer um reagendamento. Estamos a pensar ainda podê-lo fazer ainda este ano, lá para outubro, mas nem todas as situações podem ser realizadas em outubro, todas as atividades que tínhamos. Portanto, ainda é uma situação que estaremos para vamos lá, prever, orçamentar. De qualquer maneira, queria deixar aqui nesta primeira intervenção, peço desculpa, já estou a exceder o tempo, que à nossa escala e à semelhança do que aconteceu aos municípios, nós eventualmente necessitaríamos aqui de um apoio do próprio governo, no sentido de podermos fazer face àquilo que nós pretendemos, reagendar alguns espetáculos, isso gostaríamos de o fazer. Mas neste momento estamos condicionados às nossas receitas. Daí, tentar saber da possibilidade de obtermos algum financiamento extra, vamos lá, para podermos fazer face a esses contratos, já temos alguns também feitos, e tentar ao menos manter essa atividade durante o ano. Muito obrigado.
Muito bem, passa agora, entramos na ordem normal dos grupos parlamentares, aliás, neste caso também era esta a ordem, e passamos a palavra, Passo a palavra à senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas deputados, mas também cumprimento de uma forma especial os representantes e membros da direção da ANAFRE e dizer em nome do Grupo Parlamentar do PST o quanto nos apraz ver-vos aqui hoje nesta comissão e agradecer-vos o terem vindo ter connosco e partilharem estes momentos connosco e partilharem aquilo que é a vossa perspectiva, daquilo que deve ser o posicionamento relativamente a esta alteração na nossa vida, na vida de todos, e que a pandemia da doença Covid nos trouxe. É claro que a pandemia obrigou a um conjunto de encerramentos e a uma alteração profunda naquilo que foi a nossa existência, social, económica, cultural, e aparentemente o setor cultural, aparentemente não, mas de uma forma quase indiscutível, o setor cultural foi aquele, se não o principal, mas um dos principais afetados por esta pandemia. É claro que no setor cultural podemos falar também de um conjunto de adiamentos, cancelamentos e encerramentos de salas, de espetáculos e festivais que agudizaram as enormes dificuldades deste setor, e este propósito só en passant, recordo que a Associação de Promotores de Espetáculos e Festivais e Eventos desde meados de março e até ao final de abril refere que foram cancelados, suspensos ou adiados cerca de 25 mil espetáculos. Esta contabilização é apenas em espetáculos que tiveram os bilhetes pagos, mas também sublinha ainda que, segundo o inquérito promovido pelo SENA-STE, e cujos resultados foram anunciados no início de abril, 98% dos trabalhadores de espetáculos viram os seus trabalhos cancelados. É claro que as orientações da DGS que levaram ao cancelamento e o impedimento de realização de uma data de atividades também foram aplicadas de uma forma transversal e também atingiram o setor cultural, mas também, consequentemente, foram tomadas um conjunto de iniciativas que previam precisamente mitigar os efeitos nefastos desta pandemia, e é sobre isso que eu gostaria de abordar e refletir um pouco convosco. E dizer-vos que, apesar do setor cultural, como eu disse há pouco, ser um dos primeiros e um dos mais afetados por estas pandemias, o que é certo é que o que é dito pelo próprio setor é que, da parte do Ministério, apesar dos vários clamores que vieram do interior do setor, o que é certo é que, por parte do Ministério da Cultura, o seu posicionamento foi sempre um bocadinho tímido e um bocadinho titubeante. E sobre isso eu pergunto-vos, em função daquilo que é o posicionamento das autarquias locais, e neste caso mais em concreto, da parte da ANAFRE, e considerando que, à semelhança daquilo que acontece, litoral versus interior, dentro das próprias freguesias também as realidades são completamente diferentes, ou seja, encontramos no nosso território freguesias que a sua densidade populacional é muito superior a alguns concelhos do interior e que são proprietárias de equipamentos culturais, salas de espetáculos, elas próprias alavancam e proporcionam uma atividade cultural intensíssima que não passa apenas pelos espetáculos, mas também, por outro lado, em contraponto, temos no nosso interior um conjunto de freguesias que elas também são motores de desenvolvimento económico, social e cultural, e como disse há pouco, e muito bem, realça aqui o papel das associações culturais e recreativas, muitas delas cujas direções apenas são compostas por membros voluntários, não é? E que não têm nenhum corpo de profissionais, mas que são claramente o pulsar de uma economia local e o pulsar, muitas vezes, de um conjunto de atividades de coesão territorial. Gostaria de saber, junto de vós, em primeiro lugar, da parte do Governo, e mais em concreto da parte do Ministério da Cultura, face a todas as iniciativas legislativas, qual foi a abordagem, que troca de impressões houve convosco, qual foi o acolhimento das vossas pretensões, já houve vários contactos no sentido de vos ouvir, de ouvir as vossas dificuldades, de ouvir o vosso enquadramento relativamente às vossas obrigações enquanto entidades promotoras e proprietárias, promotoras de espetáculos, leias e proprietárias de equipamentos. Em que circunstância é que, junto das associações, vocês percebem e percepcionam os problemas que elas estão a viver, nomeadamente no que diz respeito às suas adaptações que elas são obrigadas a fazer face a esta pandemia? Enquanto proprietários, uns com um orçamento mais abrangente, outros com um orçamento muito mais reduzido. Enquanto proprietários, como é que vocês próprios estão a fazer face a estas dificuldades todas? E, acima de tudo, em que circunstâncias é que se traduz o diálogo existente entre as freguesias e o Governo? E se da vossa parte houve algumas propostas apresentadas ao Governo no sentido também de apresentarem a vossa visão sobre esta problemática? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra novamente à ANAFRE para o Sr. Vice-Presidente Armando Vieira.
Sim. Então, muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigado por nos receber. Quero saudar as senhoras e os senhores deputados e, particularmente, o nosso ex-colega e presidente Pedro Cegonho, nesta comissão que, ao longo dos anos em que estou na ANAFRE, é a primeira vez que nos convida para uma reunião. Parabéns, Sr. Deputado da Cultura. Porque é a primeira vez que me vejo aqui neste papel, junto a esta comissão, numa área que depende da sensibilidade de cada um de nós, mas é muito cara. As freguesias têm eminentemente um papel social, mais virado para o apoio social e não tanto para os eventos de cariz cultural. Mas também têm muitas atividades de cariz cultural que promovem, nomeadamente as denominadas festas da comunidade. Festas da aldeia, festas de verão, as tradicionais procissões. É um ato cultural. É um ato cultural muito importante. Eu ainda hoje valorizo muito aquilo que se passa na minha freguesia nesse aspecto. E posso-vos dizer que é do agrado geral. Também há, e muitas freguesias e que eu conheça, escolas de pintura, com exposições, no fim, no ensino da pintura, para além da música, enfim. As freguesias têm uma multitude de tarefas e de atividades desenvolvidas que, enfim, de acordo com a humildade dos seus orçamentos, não podem muitas vezes ir mais longe, apesar de gostarmos também de grandes espetáculos clássicos, de teatro, de música clássica, dos grandes eventos, dos concertos, que estão do agrado dos nossos jovens, eu já não é tanto para mim, porque, enfim, gosto de música mais clássica, mas aprecio e obviamente, também gosto. Eu sou de uma região que é Aveiro, onde há uma enormidade, uma grande riqueza em bandas de filarmónicas, de grande, para passar aí modéstia, de grande qualidade, e que temos notícia de que essas organizações, essas associações, que têm sempre agregadas a si escolas de música de grande nível. Hoje, muitos desses jovens músicos, alguns deles que eu conheço, que tocam na Orquestra Europeia, são jovens que começaram nas escolas das bandas de música. E hoje há bandas de música, deixe-me aqui citar rapidamente, um dia uma banda de música da minha região, um maestro disse-lhe, o senhor vai fazer um concerto, mas os jovens, enfim, isso deixa os jovens comigo. E o jovem, era um jovem, tocava na Orquestra Europeia, e o jovem diz assim, deixa os jovens comigo. Pôs uma banda de 80 músicos a tocar música dos Beatles, e os jovens aderiram logo, imediatamente, à qualidade e ao concerto. É preciso saber mobilizar os jovens para estas iniciativas. Quanto aos apoios, nós estamos muito dependentes nos apoios de cariz cultural do apoio do respectivo município. Depende muito das sensibilidades dos municípios, depende muito da sensibilidade também dos autarcas de freguesia para a vertente cultural e depende, obviamente, da capacidade financeira desses municípios para poderem apoiar decisivamente iniciativas de cariz cultural, como fazem, por exemplo, também na área do desporto, em que as escolas de desporto, nas mais variadas especialidades, são muitas delas fomentadas pelas juntas de freguesia e que as apoiam humildemente, de acordo com os seus orçamentos. O que nós gostaríamos aqui, isto aqui falando dos senhores deputados, se calhar o Sr. Presidente não me leva a mal se eu fizer uma apresentação política dos três elementos que aqui estão, com certeza não desconhecem que o Sr. Presidente é do Partido Socialista, eu sou do PSD e o colega Jorge Amador é do PCP, portanto veem que aqui há uma conjugação de esforços partindo deste pressuposto de político de
já
diferentes opiniões.
Sr. Presidente, município de Coimbra, município de Aveiro. E município de Peniche.
Dos nossos amigos. Bem, com isto dizer-lhes que seria muito bom, e nós estamos habituados a... Não é por mal os nossos governantes, sejam eles de que partido forem, uns mais sensíveis, outros menos sensíveis, também aprendi isso com a vivência, não o fazem por mal, mas frequentemente as freguesias são o parente pobre e até muitas vezes esquecido, como está a ser agora na área da cultura. Provavelmente a culpa também será nossa, admito. Teremos que fazer sentir que as iniciativas de cariz cultural não são só desenvolvidas pelos municípios, e bem, os grandes eventos das sedes dos concelhos, mas também são desenvolvidos pelas freguesias e, nessa medida, precisam de apoio para, enfim, nomeadamente, satisfazer os tais contratos das festas populares que estavam contratadas. Como, por exemplo, na minha freguesia, no próximo fim de semana, haveria uma grande festa de Santo António, mas não vai haver, porque está tudo cancelado. Enfim, vamos ver como é que se processa a questão da indemnização a essas entidades que estão a passar um mau bocado e nós temos de ser sensíveis para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero saudar os representantes da ANAFRE que estão aqui na nossa comissão e a disponibilidade que mostraram para nos esclarecer algumas das dúvidas que este assunto nos traz. Portanto, nós sabemos que toda a discussão em torno dos efeitos da crise pandémica é bastante relevante e encontrar soluções para responder às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura também é um aspecto muito importante. Nós sabemos que, como consequência da crise pandémica, 98% dos trabalhadores viram os seus espetáculos cancelados. Isto corresponde a aproximadamente 25 mil espetáculos que foram adiados e sem data para novo reagendamento. E neste contexto, 3 em cada 4 trabalhador ou trabalhadora da cultura viu o seu rendimento desaparecer. 85% destes trabalhadores não têm qualquer proteção laboral, portanto encontram-se numa situação de grande desproteção. E nós temos também aqui noção de que, apesar das medidas legislativas que foram aprovadas, nem metade dos municípios está a garantir o pagamento parcial dos contratos que foram reagendados, que foram cancelados, apesar deste já ser obrigatório. Um outro aspecto que também amplia e aprofunda a situação de grande vulnerabilidade que os trabalhadores e as trabalhadoras se encontram e também que as estruturas enfrentam, tem a ver com estas medidas de distanciamento social que tornam economicamente inviável boa parte dos espetáculos ao vivo e dos espetáculos que iam realizar. A retoma da atividade do setor, que começou no dia 1, não resolve o problema. A maioria destes trabalhadores continuará sem atividade ou sem remuneração. E também temos de ter em conta as estruturas e trabalhadores que levam a cabo trabalhos artístico-pedagógicos que não poderão retomar a sua atividade. E aqui as perguntas que eu tenho para fazer, face a este cenário. Nós sabemos que os municípios são os maiores empregadores da cultura. Temos um retrato incompleto, mas preocupante, da forma como os contratos formais e informais para os espetáculos estão a ser respeitados no âmbito desta crise, apesar da obrigatoriedade, como eu tinha dito, do pagamento parcial no caso de cancelamento ou reagendamento. Os orçamentos municipais e os orçamentos das freguesias estavam garantidos, mesmo anteriormente à crise pandémica, eles já tinham sido aprovados, portanto havia uma verba já destinada nesses orçamentos para determinados contratos que tinham sido assumidos. Portanto, isso coloca esse orçamento, deve ser destinado, os orçamentos destinados à cultura devem ser recolocados para, é preciso justamente para cobrir estas atividades que foram canceladas. Nós gostávamos de saber quais é que são as iniciativas que têm sido tomadas nesse sentido para proteger os trabalhadores da cultura e as trabalhadoras da cultura nas freguesias que os senhores representam e também saber quais é que têm sido as recomendações que a Associação tem promovido para o Governo no sentido também de proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Também gostávamos de saber quais é que são as iniciativas que estão a ser tomadas juntamente com o Governo para regulamentar a rede de teatros e cineteatros, sendo esta uma necessidade urgente para também responder à crise no setor e se têm um calendário para a sua implementação. Por outro lado, também tem conhecimento que, como eu tinha dito, as freguesias, apesar dos orçamentos terem sido já previamente aprovados, não estão a pagar e muitas vezes também não estão a responder às solicitações e às perguntas que são feitas por artistas, por trabalhadores do setor. Portanto, e nós achamos que há um conjunto de medidas imediatas que importava garantir. Uma delas é garantir o pagamento, ou seja, que diligências é que vão tomar nesse sentido. Também perguntar se está pensado ou se estão a programar a criação de um fundo de emergência, que será um fundo de emergência dos municípios para apoiar estes trabalhadores e trabalhadoras que ficaram sem rendimentos, mas também para apoiar o tecido cultural que ficou bastante desfeito neste contexto, tendo em conta que foram os primeiros a parar. E também perguntar se têm previsto haver apoio específico para o cumprimento das normas sanitárias, para as normas sanitárias nos espaços culturais geridos por entidades independentes e também, uma vez que o cumprimento das regras específicas que foram definidas para o setor cultural também acresce um conjunto de despesas para o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amador, por favor.
Boa tarde, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a todos os deputados. Permitam-me também uma palavra de destaque para o nosso ex-colega, dirigente da Associação, dirigente e presidente da nossa Associação, Pedro Segonho, mas também a todas as pessoas que acompanham os trabalhos da Comissão. Ponto 1. Foi feita uma pergunta que não teve resposta. Como é que está a questão do nosso diálogo entre a ANAF e o Governo? E eu direi, nós não vamos deixar nada para trás, vamos responder a tudo, porque essa é a nossa obrigação. Nós, sobre esta matéria, ainda não conversámos com o Governo. E a resposta mais objetiva não há. Relativamente às questões que foram colocadas agora pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, dizer o seguinte: a minha freguesia é pequena, tem 1.500 habitantes, mas tem um museu, que é a sua responsabilidade, tem uma banda, tem um rancho, tem um grupo de música ligado à banda filarmónica, tem comissões de festa para a festa da Senhora do Amparo, Senhora da Piedade, para os santos todos. Neste momento, o maior problema que estas comissões têm é que isto são comissões que existem para a festa A, B e C. Não são comissões que têm orçamento cativo para fazer face a despesas que não têm receita. Não há iniciativa, não se faz. Portanto, este é neste momento um grande problema para uma parte da cultura portuguesa, que são as festas tradicionais, que não têm, neste momento, qualquer possibilidade de manter. Mas eu queria dizer também, e queria agradecer à Sra. Presidente da Comissão, outra coisa não seria de esperar, eu conheço já há alguns anos, noutra área, na área do mar, e dizer que gostei muito de sermos convidados para vir a esta Comissão. Porque se há alguma necessidade neste país é de valorizar o papel das freguesias na cultura portuguesa, na cultura popular, nas tradições. A minha freguesia, de forma triste, não fez agora em maio a Mostra Internacional de Renda de Bilros, até porque os nossos principais convidados vinham da Lombardia. Estão a ver a dificuldade que tínhamos em ter uma mostra internacional. Não era tarefa fácil, mas tínhamos delegações de todo o mundo. E há pouco os meus colegas disseram, um bocadinho entre linhas, mas temos que dizer, de forma clara, o Jorge disse isso na sua intervenção inicial, uma parte dos valores que tínhamos para a atividade cultural foi canalizada para a área social. Quer dizer, se as crianças do primeiro ao nono ano têm que ter aulas em casa, os que não têm portáteis, os que não têm computadores, só têm uma hipótese, ou têm o apoio da junta de freguesia, ou não acompanham os seus colegas. Eu quero dar a minha experiência. Nós comprámos portáteis para os miúdos que não tinham a internet em casa e nunca tinham visto um portátil em casa também. Portanto, isto são opções. Agora, esta é a opção que nós queremos só? Não. Nós vamos, obviamente, aqui para o equilíbrio. Mas temos um problema que não vale a pena fugir a ele. É que se as restrições da DGS são as que são, eu não estou a dizer que são muitas, são as que são, nós não temos possibilidade de fazer iniciativas. Porquê? Quer dizer, tem que ter um polícia ao lado de cada pessoa. Porque as pessoas não levem mal. Mas se fizermos um espetáculo, é muito difícil controlar a distância entre pessoas. Isto é muito difícil. Portanto, este é um outro problema. Depois, eu, como dirigente da ANAFRE, como autarca, entendo que em tempos excepcionais devem existir medidas excepcionais e que o governo devia encarar o apoio excepcional este ano à banda e aos ranchos. Sob pena de nós, em muitas freguesias deste país, perdemos elementos essenciais da nossa identidade, da nossa cultura e do nosso património, que são estes grupos. São grupos que, se não tiverem apoio, muitos deles, depois, no ano que vem, já não voltam. Portanto, é necessário encarar isto com... Obviamente, com os meios que o país tem, não vale a pena inventar. O que temos é o que temos, não há mais. O orçamento é o que é, não há outro. Mas, às vezes, um pequeno incentivo vale para o futuro. E eu julgo que, na área cultural, se há neste momento uma preocupação que as freguesias devem ter, é da preservação daquilo que são os seus aspectos, os nossos estandartes. O nosso estandarte é a nossa banda e o nosso rancho, em muitos casos. Portanto, e esses têm que ser apoiados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que julgo que nos estará a acompanhar via Skype.
Sim, não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir e a ver agora.
Ora, então. Obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os participantes na reunião, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a ANAFRE e os seus representantes. E não quero mais dizer que o PCP valoriza muito aquilo que é o papel do poder local democrático, aquilo que é o seu papel inestimável em relação à proximidade que as freguesias promovem junto à população. E isto não é um pro forma. E prende-se aqui com uma questão que para nós é muito importante e que temos que relembrar, é que de facto é o poder local que investe mais no nosso país do que a administração central no que concerne à cultura. Se calhar este é mesmo um dos primeiros problemas que temos que referir, não que o poder local faça mal em investir em cultura, mas o que demonstra é que o poder central não tem vindo a investir tanto quanto devia, e inclusivamente há um rumo claro de desinvestimento que vem de há anos e que ainda não foi contrariado. E, portanto, numa situação extraordinária, numa situação em que o improvável e o impensável acontece, as partes mais fragilizadas são aquelas que mais vão sofrer. E no caso da cultura foi exatamente isso que aconteceu. E, portanto, agora, de certa maneira, tem que se andar a correr atrás do prejuízo. E o que nos parece é que o governo tinha obrigação de fazer mais em relação àquilo que são os apoios a dar à cultura, quer aos seus trabalhadores, quer às entidades que no nosso país se dedicam a este trabalho e de fazer cultura, mas também disponibilizando meios para que seja possível uma resposta de proximidade que não fique apenas e só ao encargo dos mesmos, ou seja, neste caso, ao encargo do poder local. O que nos parece é que, se todos nós valorizamos este papel inestimável de proximidade das freguesias, então há que haver consequência, e tem de haver aqui um apoio extraordinário, efetivamente, que chegue às freguesias. E esta é uma das questões também que nos preocupa. Foi anunciado um apoio de 30 milhões para as autarquias locais para fazerem face às questões dos problemas que se geraram com na área da cultura. Bom, se nós formos a dividir os 30 milhões pelos 308 municípios, já não dá muito, mas se formos a dividir pelas mais de 3 mil freguesias, então vemos quão pequena é a verba perante o mar de problemas com que estamos confrontados. E há uma questão que para nós é muito importante. que é muitas vezes é precisamente o movimento associativo popular, aquilo que é desenvolvido ao nível das freguesias como resposta de cultura, às vezes são precisamente das poucas coisas que vão restando para segurar a população. Num quadro, principalmente de um país relativamente envelhecido, em que a população busca uma vida melhor para outros sítios, e que se não fossem muitas vezes as bandas filarmónicas, as respostas que existem em termos culturais, as pessoas pouco ficariam face a um contexto em que, por exemplo, vários serviços públicos foram encerrando as agências bancárias, foram encerrando os postos de correio, foram encerrando vários serviços públicos. E, portanto, se nós agora não tomamos, e é isto que o PCP considera, se não são tomadas medidas extraordinárias para garantir que também a cultura do nosso país sobrevive, parece-nos que há um risco muito grande de as populações ficarem ainda mais isoladas, ficarem ainda mais abandonadas à sua sorte. E, portanto, não é tanto uma pergunta que eu vos gostava, ou melhor, se calhar posso deixar-vos esta pergunta, não é? O que é que faltaria em termos de investimento para assegurar que esta resposta é garantida e que esta resposta pública é garantida por parte da Administração Central? Que apoio poderia haver para que, de facto, as entidades culturais do nosso país em todo o território, e não falamos só naquele território que tem a autoestrada à porta ou então que está numa grande cidade, estamos a falar num território que é desigual e é vasto e tem características próprias, e portanto, como é que se garante esta resposta em termos de igualdade para este território que é tão diferente, e como é que se garante que continuamos a ter o tal movimento associativo popular, o tal património cultural dinamizado pelas freguesias, as publicações próprias que tantas freguesias fazem relativamente a temas que são locais, as atividades socioculturais que vão desenvolvendo, os próprios recintos culturais que muitas têm e que também eles estarão sujeitos a regras, que necessitarão também eles de medidas específicas de higienização, de limpeza, de desinfecção, de fornecimento de equipamentos de proteção individual, todas essas outras questões que não estavam programadas, mas que a pandemia e as medidas que foram adotadas vieram, de certa maneira, impor. E, portanto,
já acabou o seu tempo.
E era exatamente isso, eram as perguntas que nós gostaríamos de deixar à ANAFRA, a nossa reflexão também, e naturalmente de manifestar a nossa disponibilidade para que sempre que entendam e considerem pertinente falar de cultura, nós cá estaremos também para dialogar com a ANAFRA, seja em comissão ou de outra maneira qualquer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente. Muito bem. Sr. Presidente da ANAFRA, Dr. Então, Jorge Veloso, por favor.
Então, antes de responder à Sra. Deputada do Partido Comunista, eu queria dar uma palavra para a Sra. Deputada do PSD, que fez a intervenção há pouco. E, efetivamente, houve aqui duas ou três situações que não foram esclarecidas. Mas a questão passa pelo seguinte. Como sabe, o Governo, por um despacho, penso que há 15 dias, considerou para os municípios um apoio extraordinário de 30 milhões para a área de cultura. Esse apoio foi só destinado exclusivamente para os municípios, não foi para as freguesias. Eu tenho a ideia que dificilmente obteremos dessa receita que os municípios vão ter, extraordinária, e muito bem, dificilmente obteremos alguma parte para nós. O que nós solicitamos é para fazer face exatamente também às atividades que tínhamos previstas culturalmente e que, efetivamente, o dinheiro que tínhamos previsto para elas gastámos em apoios sociais e que tivemos que o gastar mesmo e continuamos a gastar, e continuamos a gastar. Eu penso que seria de bom tom. E nós já fizemos esse pedido à nossa Ministra da Tutela, já fizemos esse pedido para apoio nestas medidas, com medida extraordinária, para o apoio extraordinário que tivemos que dar. Com certeza que as freguesias saberão, em face daquilo que se apresenta em termos de cultura e do que estava agendado em termos culturais, nós poderemos, efetivamente, e se essa medida for tomada de apoio extraordinário, saberemos com certeza retirar daí também o apoio que devemos dar à cultura, possivelmente pagando alguns espetáculos que estavam previstos, reagendando outros, mas tem que haver um apoio extraordinário para as freguesias, para assim podermos também cumprir e honrar os compromissos que tínhamos assumidos. De outra maneira, é muito difícil fazê-lo. digo isto aqui francamente, porque é efetivamente verdade, nós não teremos grandes hipóteses de o fazer se não houver uma receita extraordinária que nos permita desenvolver esse tema, vamos lá, do pagamento de espetáculos e também do reagendamento de outros, pagando 50% ou assim. Queria dizer que efetivamente é verdade, concordando agora com a senhora, com a sua deputada Ana Mesquita, que por vezes em freguesias, em variadas freguesias, não precisa ser só nas freguesias do interior, mas noutras freguesias, se não houver realizações que a Junta promove, de âmbito cultural, de âmbito social também, com visitas programadas, tudo isso é cultura, não é? Se não houver por parte da freguesia a possibilidade de o fazer, a freguesia tem tendência a não se fixar, como eu ouvia a sua deputada Ana Mesquita dizer, e também há uma grande dificuldade, não havendo estes eventos, há uma grande dificuldade na ajuda também à economia local. Eu dou o exemplo claro da minha freguesia, não me importo de o dar, mas também sei a realidade de outras. Eu sei, por exemplo, quando se realiza a Noite de Santo António aqui em Lisboa, a economia local, quer se queira, quer não, da Avenida principalmente, é um boom, é milhares e milhares de pessoas, mas também sei, à minha medida, que também realizando a minha Noite de Marchas Populares, também tenho um volume grande de pessoas ali e que possibilitam também uma melhoria da economia local. Portanto, todas essas situações nós poderemos reagendar, nós poderemos, sei lá, avançar com algum pagamento para os contratos que tínhamos, mas precisamos também de apoio. E nós não o tendo, nós já o solicitámos, ainda não tendo resposta, não podemos assumir compromissos que depois não conseguimos realizar. Para agora, fica. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues, que também deverá estar a acompanhar-nos via Skype.
Estou?
Está sim, senhora.
Sim?
Sim, estamos a ouvir, não estamos a ver, Cristina.
Não estamos a ver, então só um instante que é para eu perceber o que é que se passa. Ah. Já conseguem ver?
Já, sim, senhora.
Muito bem. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar todos os presentes.
Está contra a luz, não conseguimos ver a sua cara.
Eu vou virar-me para o outro lado para ficar... Está melhor?
Está melhorzinha, está. Está,
obrigada. Vou mudar aqui o ângulo. Eu tenho estado com dificuldades na rede, não consegui ouvir todas as intervenções na íntegra, espero não me repetir muito, mas pronto, começando então, cumprimentar todos os presentes, agradecer obviamente à senhora Presidente, relativamente aqui a este apoio que foi anunciado pelo Governo da linha de 30 milhões de euros para que os municípios possam programar atividades culturais, a qual servirá, segundo o que foi referido pelo Sr. Ministro, para que os municípios, que são dos maiores investidores na cultura do país, possam dispor de condições para realizar espetáculos musicais, por exemplo, quer ao ar livre, quer em espaço aberto. Este montante surge inclusivamente patente no Programa de Estabilização Económica e Social, publicado no Diário da República neste fim de semana, e no que concerne às medidas destinadas ao setor da cultura, aloca verbas para uma linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da Covid-19, uma linha de apoio a equipamentos culturais independentes, uma linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes, e prevê ainda a definição do estatuto jurídico do intermitente nas áreas artísticas e a elaboração de um estatuto sobre o setor artístico em Portugal e os impactos da crise a curto e médio prazo. Contudo, algumas vozes já se têm levantado relativamente a este apoio, nomeadamente a Rede, a Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, que diz que estas verbas que irão ser alocadas às autarquias resultam da reprogramação dos fundos comunitários, o que põe em causa projetos já aprovados no âmbito do programa Cultura para Todos e que estavam muito próximo da contratualização. Também ainda garanto inclusivamente que recebeu o alerta para esta situação de uma autarquia da comunidade intermunicipal da Lesíria e do Tejo, sendo assim posto em causa um trabalho pensado e desenvolvido em articulação com os agentes no terreno e que se destinava a públicos tradicionalmente excluídos, ou seja, uma linha de financiamento decidida em cima do joelho, que é o que parece que temos, com a animação cultural de verão como principal destinatária. A verdade é que a proveniência dos 30 milhões de euros é ainda desconhecida. E face àquilo que foram as declarações da Sra. Ministra da Cultura, em que referiu várias vezes que não haveria mais orçamento para os apoios de emergência para este setor. Por outro lado, também o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos tem manifestado o seu descontentamento face à insuficiência dos apoios do Estado ao setor cultural e defende que é de facto um problema. Passo a citar as palavras do dirigente deste sindicato: o Governo chutar para a municipalização da cultura e demitir-se das suas responsabilidades de fazer uma intervenção séria e de fundo neste setor. A primeira coisa que eu gostava de vos perguntar é se de facto a Associação Nacional de Freguesias foi ouvida neste âmbito, ou seja, se teve a oportunidade de também, junto do Governo, dizer quais é que seriam as suas próprias necessidades, como é que poderia dar aqui um contributo para o setor. Gostava também de lhes perguntar se sabem a proveniência da verba dos 30 milhões de euros, se corresponde ou não a uma reprogramação de fundos comunitários, se este valor será adequado para que as juntas de freguesia possam, lá está, ter este papel também de apoio social que sabemos que já têm, mas também no setor cultural. Sabem se terão estes projetos já aprovados prioridade relativamente aos demais potenciais beneficiários, se conhecem quais os critérios de atribuição das verbas, o período de vigência também deste financiamento e se poderão as autarquias recorrer a estas verbas para pagar os espetáculos que tiveram de ser reagendados ou estarão circunscritos à contratação de novos espetáculos. Portanto, não sei se vocês também estão por dentro destas questões. Peço desculpa, realmente eu não consegui ouvir, ou seja, tive dificuldade em perceber se já responderam e, portanto, se me repeti, peço desculpa. Obrigada, para já fico por aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Anafra,
sim,
Presidente, por favor.
Sr. Deputada Cristina Rodrigues, obrigado pelas perguntas que deixou. Mas queria dizer o seguinte: nós não fomos ouvidos nesta fase de apresentação dos apoios para a cultura. Efetivamente, não chegou à Anafra nenhum pedido de parecer sobre este programa que nós conhecemos, que nos foi apresentado há pouco tempo. Efetivamente, no âmbito do PES, há um apoio social aos artistas, aos autores, técnicos e outros profissionais de artes. A atribuição de um apoio social aos profissionais da cultura com atividades correspondentes às artes de espetáculo, que não sejam trabalhadores, por conta de outrem. Também diz que a prestação é paga em julho e em setembro, num valor total correspondente ao apoio aos trabalhadores independentes, 3 vezes 438,81 euros, sendo descontadas outras prestações sociais. Nós não fomos ouvidos, como acabei de dizer, mas pronto, hoje estamos aqui e estamos a ter uma audição e pode ser que a nossa voz também possa chegar, efetivamente, ao Ministério da Cultura. Efetivamente, não, eu não tenho a ideia, já vou-me repetir, mas vou dizer que dos 30 milhões que foram, efetivamente, vão para os municípios, eu sinceramente penso que não me chegará nada de especial desses 30 milhões. E se chegar a alguma coisa, porque os municípios têm, efetivamente, devido à sua também dimensão, têm agendados e programados espetáculos durante o ano, que com certeza estes 30 milhões poderão não chegar para pagar os espetáculos agendados. Mas isso ainda implica que seja mais difícil nós conseguirmos obter algo desses 30 milhões. O que nós, volto-me a repetir, o que nós já fizemos foi um pedido para a Ministra da Tutela, no sentido de nos apoiar extraordinariamente pelas medidas extraordinárias que também tomámos e pelas despesas extraordinárias que tivemos. Mas, se a senhora vier, pois também nós, com certeza, que conseguiremos, através de espetáculos agendados que tínhamos, a negociar com as pessoas, entendemos também que alguns vivem só disso. Apesar de não serem artistas profissionais daqueles 100%, mas temos a certeza que pelo menos 50% das suas receitas provém dos espetáculos que realizavam durante, nesse período, num ano, para as freguesias. Mas estamos cá também para honrar esse compromisso. Agora, sinceramente, pensamos que merecemos por parte do Governo também uma atenção especial para, e extra para, para conseguirmos ter alguma receita extraordinária que nos permita cumprir esses e honrar os compromissos que tínhamos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra para o remate da primeira ronda ao grupo requerente, à Sra. Deputada Rosário Gabor, por favor. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimentar com todo gosto a ANAFRO, o Sr. Presidente, os seus vice-presidentes e agradecer-lhes imenso a possibilidade de estarem aqui connosco e de poderem partilhar as vossas preocupações, que são as nossas preocupações. De facto, as questões da cultura sabemos bem que estão a precisar de algum reforço e de algum apoio. Mas também sabemos, e isso foi importante nesta audição, a vossa proximidade no terreno, que se o vosso foco é fundamentalmente social, esse foco social tem repercussões muito fortes na cultura e a cultura na economia. Nós, como ficou muito patente nas vossas declarações, mesmo nas festas que são sazonais, além de festejarem a identidade de uma coletividade, o seu património material e imaterial, fundamentalmente acabam por ter um efeito spillover, isto é, um efeito desmultiplicador muito grande sobre a atividade económica, social, de animação daqueles territórios, e muitas vezes são essas festas sazonais que introduzem um reforço muito forte nos rendimentos das populações, nas suas organizações. Por isso, nós estimamos e desejamos que haja uma atenção particular acerca deste papel cultural e social, porque os dois são indissociáveis que as juntas de freguesia têm e aquilo que também desempenham. No entanto, gostava de fazer uma referência acerca deste programa que foi anunciado no dia 22, dos tais 30 milhões. Este programa que deve, acima de tudo, primeiro reservar e contemplar aquilo que já estava agendado, particularmente no que diz do programa de Cultura para Todos, tem um foco que não é diretamente dirigido, obviamente, às freguesias. Obviamente, não é um obviamente, não é dirigido às freguesias, se calhar podia ser, como o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes já bem disseram. Mas destina-se fundamentalmente aos municípios. Mas pressupõe, nesta reprogramação que veremos como será dos fundos comunitários e que imaginemos e desejamos que seja o mais rápida possível, não é? Pressupõe um trabalho em rede. Pressupõe fundamentalmente que estes fundos serão destinados à cooperação através de projetos transversais dentro dos municípios, que com certeza não há municípios sem juntas de freguesia, não é? E acreditamos que sim, mas eu... Sim. Mas acreditamos que esse foco deve ser privilegiado. E deve ser privilegiado através de um conjunto de projetos que possam animar, de forma transversal, sem ser em territórios fechados, pequenos e circunscritos, animar fundamentalmente um território e uma região. Porque o que estamos a falar são programas que têm a ver não só com a cultura, como com a coesão territorial, ou deviam ter, e com o levar da cultura aos vários domínios do nosso território. E, assim sendo, eu estimo, e nós da nossa parte iremos acompanhar isso com atenção, de forma a que estes programas possam ter este desejável Senhora impacto deputada. Junto dos territórios. Senhora Presidente, eu termino mais uma vez agradecendo e dizendo que foi muito importante ter-vos aqui connosco. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Julgo que o município que não tem freguesias é o Corvo, mas também porque são os residentes não chegam a 400. Exatamente, são cerca de 400. Passo então a palavra novamente ao Sr. Presidente da ANAFRE, ao Sr. Vice-Presidente de Jorge Amador, por favor, 2 minutos.
Senhor. 2 minutos, sim senhor. Vamos ver, este programa de 30 milhões não é destinado às autarquias, é destinado às câmaras municipais, porque autarquias são outras coisas também, nós também somos. Portanto, vamos esclarecer por os pontos nos is que isto é destinado às câmaras municipais. Segunda questão, faz falta a outra parte então? E é essa parte que nós já apelámos aqui hoje nesta comissão, para que haja esta sensibilidade. Porque se é verdade que os municípios têm essa importância do ponto de vista cultural, que já foi aqui hoje referido para o investimento que fazem, nós também fazemos. A minha freguesia investe cerca de 25% na cultura. É uma opção. Podia ser para fazer calçada, mas a calçada é importante, mas a cultura é muito mais importante que a calçada. É que eu posso andar sem calçada, sem cultura é que eu não consigo andar, porque depois não penso, não reflito, não sou sociável, não tenho essas condições todas. Mas é uma opção. E há colegas nossos que têm essa opção. Portanto, faz todo sentido. Agora, disse, e eu acho que isso é importantíssimo, é juntar a cultura à economia local. E depois uma outra coisa. Nós vivemos um período que é terrível. Neste momento, o pessoal refila com tudo. E refila mais é que os presidentes juntam, porque a nossa proximidade somos nós que os ouvimos. Portanto, ou há aqui também um apoio para o nosso trabalho dia-a-dia, que não é fácil, porque é aturar a pessoa que assim que nos apanham no café de manhã, tomar o café às 8h30, 9 da manhã, a primeira coisa que faz é dizer mal de qualquer coisa, e nós temos que o ouvir, porque é isso a democracia, é assim, começa no café, começa quando se... Mas as pessoas neste momento precisam de um miminho. O país precisa de um miminho. E esse miminho passa muito pela atividade cultural. Passa por começar a fazer coisas que, de acordo com as orientações da DGS, outras coisas não é, outra coisa não seria de esperar da nossa parte. É preciso fazer e fazer como deve ser.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora entrar na segunda ronda. Temos um, dois, três, quatro. O PSD não está inscrito. Bom, temos então cinco grupos parlamentares inscritos e, portanto, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para intervir. E, portanto, vou começar pelo grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Bruno Aragão, de Aveiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE, e permita-me que lhe diga que, de facto, se calhar por ter que encontrar no café de manhã a refilar, possivelmente é por isso que os presidentes de junta são, de todos os eleitos locais ou nacionais, aqueles que têm melhor apreciação da população, porque, de facto, a proximidade faz uma coisa extraordinária, que é fazer com que as pessoas tenham também maior capacidade de cooperar, e, portanto, temos essa vantagem. E concordo, e acho que a palavra miminha é interessante, mas eu preferia chamar-lhe humanidade. Acho que as pessoas estão a precisar de humanidade neste momento, e a cultura passa muito por aí. E a minha questão é exatamente aí, que é, nós já conseguimos elencar o que foi acontecendo até agora, nós conseguimos dar visibilidade àquilo que temos vindo a falar, que é a enorme diversidade que o setor cultural tem, e que se espelha muito no que é a realidade das freguesias. Dentro das próprias freguesias, não só há imensa diversidade dos reis folclóricos às bandas filarmónicas, como há dentro dos municípios freguesias com realidades muito diferentes, como há setores altamente profissionalizados que coabitam com setores, ou se quiserem, mais amadores e, portanto, muito ligados ao associativismo, dos quais depende muita da atividade cultural, e isso se torna também muito complicado para as freguesias, ou torna mais exigente, se quisermos, a gestão do que é este processo, sobretudo naquilo que vem, e a minha questão era sobretudo para o futuro. Há uma coisa que nós sabemos, com aquilo que vai acontecer, com aquilo que esperamos, as populações se calhar vão exigir ainda mais as freguesias nos próximos tempos. Porque se calhar vão ficar mais por casa, porque se calhar vão ficar mais circunscritas aos seus territórios, porque se calhar vão sair menos e, portanto, o poder local, a proximidade da sua freguesia vai ser a sua primeira linha de resposta, se quiser. E isso vai trazer às freguesias um esforço acrescido. Para além de todo o apoio social que vão ter que continuar a dar, e que vossas excelências sinalizaram muito bem, vai-vos ser pedido esse tal miminho. Isso é, essa humanidade que vai tornar mais suportável o tempo que vem, sobretudo um tempo de mais paragem, de férias, de verão, de calor, em que mesmo as populações mais jovens vão estar mais circunscritas aos seus territórios. E a minha questão era exatamente essa. Como é que vocês antecipam, né, que vai ser a gestão dessa pressão que possivelmente vão sentir? E da nossa parte, que é também para isso que serve este momento, da nossa parte, que medidas é que vocês acham que poderiam ser implementadas ou pelas quais nós devíamos trabalhar para que esse processo, do ponto de vista das freguesias, né, e enfim, na sua relação também com as câmaras municipais, como é que esse processo pode ser mais simplificado, mais facilitado, para que a vossa gestão seja também menos dependente ou fique menos suscetível enfim, às críticas que as pessoas e que os vossos fregueses muito bem vão fazendo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla. Não, agora já não é pergunta-resposta, é global. À Sra. Deputada Carla Borges, pode começar já a dar um miminho, se faz favor.
Obrigada, Sra. Obrigada. Presidente. Eu peço desculpa, Sra. Presidente, mas eu de repente não pondo em causa toda a mais-valia de todas as reflexões que foram aqui trazidas pelos meus colegas deputados, mas eu de repente tive que pegar no requerimento do PS para recentrar aquilo que é o objetivo desta audição, e o objetivo é a audição à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à ANAFRE sobre o âmbito, ou melhor, no âmbito do apoio das autarquias locais ao setor da cultura, porque de repente, não pondo em causa tudo aquilo que foi e a mais-valia, como eu disse, todas as questões foram aqui trazidas, mas acho que é importante recentrarmos aqui a questão daquilo que nos trouxe aqui neste momento. E começo por dizer, e tento vou ser muito breve, por dizer, e citar duas afirmações que nos trouxeram aqui, que a ANAF nos trouxe. Primeiro, não fomos ouvidos sobre o programa. É a primeira grande conclusão. Não fomos ouvidos. Ou seja, chegamos à conclusão, infelizmente, eu nunca pensei chegar a estes dias da minha vida e ouvir isto, que um governo não respeita uma autarquia local, implementa um conjunto de iniciativas legislativas e programas e não as ouve. É de lamentar, esperava outra posição. Depois, isto só me leva a concluir também que confirmam-se aqui as nossas suspeitas, que nós não queríamos ver aqui confirmadas, mas que efetivamente, mais uma vez, o Ministério da Cultura assume aqui uma posição de casulo, não ouvindo, não falando, e isso só leva a concluir que o não ouvir e não falar leva a situações como estas, que hoje ouvimos aqui descrever por parte da ANAFRE, que são situações em que claramente as medidas que foram assumidas e que foram definidas não se aplicam às realidades dos nossos territórios. Não se aplicam às realidades dos territórios das grandes freguesias, proprietárias de equipamentos e que não conseguem fazer face a um conjunto de medidas que têm que implementar para mitigar a pandemia, mas também não são medidas que se aplicam às pequenas freguesias, que têm um conjunto de iniciativas e responsabilidades no setor cultural e recreativo, como também não se aplica às associações culturais e recreativas, que muitas delas são compostas por membros associativos. A preocupação do Governo foi criar um conjunto de pacotes de medidas transversais, e que, no fundo, o Ministério da Cultura vai beber a outros ministérios, nomeadamente o Ministério da Coesão Territorial e designadamente aos fundos comunitários. É claro que sabemos que é fácil pegar nos fundos comunitários e realocá-los ou reprogramá-los física e financeiramente e atribuí-los aos municípios e às comunidades intermunicipais e potenciar projetos que já existem no território. Então, mas as freguesias também não são autarquias locais? Será que os municípios depois vão pegar nesses fundos e vão continuar num espírito de subsidiariedade, transmitir esses fundos para as autarquias locais? Acho que são reflexões, para, neste caso para as freguesias, são reflexões que devemos ter. Folgo muito e apraz muito ouvir dizer que a ANAFRE também fez propostas ao Governo, naquilo que foram as suas preocupações com o setor da cultura, e também folgo muito aqui ouvir que as confirmações daquilo que era o nosso pensamento, que efetivamente as freguesias estão sempre ao lado daquilo que é o movimento associativo, porque reconhecem que esse movimento associativo, cultural, recreativo, desportivo, de lazer, é aquilo que faz pulsar as suas comunidades, que é feito de uma forma completamente altruísta, mas que também é um pulsar da economia local e que ele faz girar. É também aqui uma conclusão que tiramos hoje, que aquilo que foi o Decreto-Lei 10.1/2020, apenas reflete, vou já terminar, Sr. Presidente, muito obrigada, reflete apenas as preocupações com aquilo que são os grandes espetáculos, deixando completamente a descoberta aquilo que é o movimento associativo e que não tem contratos públicos, nem é uma entidade pública que está por trás. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra novamente à Sra. Deputada Beatriz Borges de Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria trazer uma questão que eu acho que não foi discutida ou pelo menos eu não consegui identificar as respostas sobre algumas das questões que eu coloquei, que têm a ver com esta necessidade de nós garantirmos um Serviço Nacional de Cultura, o direito à produção e à fruição cultural é um direito constitucionalmente garantido, não se trata de um miminho que nós damos às populações, é um direito que as populações têm, é um direito à fruição. Portanto, não, na minha opinião, nós devemos pensar, quando estamos a falar de cultura, a cultura é uma atividade que é realizada por trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, não é uma atividade que aconteça sem que haja envolvimento de profissionais de diferentes setores para a consecução de um produto cultural, para que haja algo que os fregueses, as pessoas que vivem numa determinada freguesia ou num determinado município, possam fruir. Portanto, e é nesse sentido que nesta audição eu gostava que os representantes da ANAFRE nos trouxessem quais é que são as medidas e as preocupações que têm tido relativamente à defesa do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque as pessoas que trabalham na cultura, quer seja nos ranchos folclóricos para criar um espetáculo rancho folclórico ou para um espetáculo musical, elas precisam de um salário para garantir a sua subsistência e a sua sobrevivência. Sabendo que 90% ou mais dos trabalhadores ficaram sem rendimento, falar de cultura sem falar desta ausência de rendimento dos trabalhadores, parece-me que estamos a deixar uma dimensão fundamental do que é a produção cultural do país e do que é este setor, que importa também trazer para a discussão, refletir sobre isso, encontrar medidas e apresentar propostas que possam contribuir para mitigar a situação dramática que muitos trabalhadores e trabalhadoras vivem. Portanto, aqui a minha pergunta é como compaginar este direito constitucional de fruição e de produção cultural com os direitos dos trabalhadores e a garantia dos trabalhadores. Porque quando nós desviamos o orçamento que foi inscrito para a cultura no início do ano, quando o orçamento foi apresentado e aprovado, para comprar computadores, que é importante também, nós também estamos a deixar desprotegidos um conjunto grande de pessoas que dependem desse salário. Portanto, é importante também pensarmos nas escolhas que são feitas. Quando nós tomamos decisões, estamos a fazer escolhas. E eu gostava de que trouxessem que respondessem a esta à raiz das escolhas, ou seja, como é que estas escolhas foram feitas, que medidas é que depois estão a ser pensadas no futuro para poder compensar estes trabalhadores e trabalhadoras. Pois, e há um aspecto também muito importante, as festas populares têm uma regularidade, elas acontecem todos os anos, portanto esses orçamentos estão pensados quando se faz o orçamento de uma junta de freguesia ou de um município. Foram definidos, portanto a festa não pôde acontecer porque houve a pandemia e teve que ser cancelada e reagendada. Então pode-se pagar àqueles trabalhadores que investiram grande parte do seu trabalho, horas do seu trabalho, na preparação dessa festa. Portanto, eu acho que estes aspectos também são muito importantes quando nós estamos a pensar em cultura. A cultura é feita por pessoas, é feita por trabalhadores e trabalhadoras. Então nós temos que também ter estes trabalhadores e trabalhadoras na nossa mira quando estamos a falar de cultura e não só na manifestação cultural em si, porque ela é produzida, ela é criada por pessoas que investem imenso do seu tempo nessa produção, nessa construção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, que já está ali, risonha, no ecrã. Muito obrigada, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que esta audição foi útil para recolher uma série de elementos. Eu atrever-me a dizer que há três grandes linhas que saem daquilo que nós conseguimos ouvir. E uma delas é as freguesias têm de ser ouvidas, têm de ser auscultadas em relação aos problemas na cultura e àquilo que vão ser os planos para futuro e as necessidades de investimento que existem ainda para fazer face aos problemas que são mais que muitos. Por outro lado, têm mesmo de existir apoios extraordinários e de facto, a situação é de tal ordem difícil que exige medidas que são fora do comum e, portanto, também essa é uma das conclusões a que podemos tirar. E outra que parece-nos também evidente é, então, o Governo tem de fazer mais para dar este apoio extraordinário que é necessário para que tudo corra pelo melhor ou pelo menos a situação possa ser minimizada. Posto isto, e parece-nos que o PCP acompanha estas reflexões, há aqui outras questões que nós também gostaríamos de lançar e que nos parecem importantes, que é, por outro lado, será importante por parte das freguesias, e são perguntas que vos deixo, se há disponibilidade noutro sentido, que é, nós sabemos que a cultura é extraordinariamente marcada por uma enorme precariedade, se do lado das freguesias há disponibilidade também, na medida das suas possibilidades e naquilo que é o seu trabalho, contribuírem decisivamente para este combate à precariedade na cultura, se é um compromisso que podem assumir. Por outro lado, uma outra situação que muitas vezes nos dizem é, bom, às vezes chamam-nos para fazer trabalhos nas autarquias locais, sejam elas câmaras municipais ou freguesias, pessoas da cultura, sendo técnicos, sendo artistas, seja o que for, mas dizem que não têm dinheiro para nos pagar. E esta é uma situação muito complicada para quem vive do trabalho cultural, porque é a mesma coisa que pedirem a alguém para viver sem ordenado. Eu não digo que isto seja em todo lado, nem em todas as situações. Sabemos que algumas situações deste género acontecem. Parece-nos que será importante, e era uma pergunta que também deixaríamos, se é possível as freguesias também darem este compromisso de combaterem aquilo que é o trabalho não pago na cultura, o que ajuda inevitavelmente à dignificação deste trabalho que tanto precisa. E por fim, é de facto também outra situação, que é o tal compromisso de investimento que garanta condições laborais adequadas, nomeadamente também ao nível da retribuição que é feita, porque os salários na cultura também são baixos, em regra, e muitas vezes isto tem toda uma informalidade que nós consideramos que não é boa até para as carreiras contributivas das pessoas, que no futuro vão ditar reformas miseráveis, problemas vários, falta de acesso a prestações sociais, e portanto se também neste caso as freguesias estão disponíveis para ajudarem até a construir as medidas para que a precariedade cesse, para que haja uma valorização do trabalho na cultura, para que haja uma melhoria das condições laborais, e até havendo um grupo que agora se vai dedicar por parte do Governo a estas questões laborais, nós já agora aproveitávamos para perguntar se as próprias freguesias estão a ser integradas com a sua opinião, o seu conhecimento e a sua experiência em relação a esta matéria, e se vão ter alguma coisa a dizer para que a situação na cultura fique melhor. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito, houve uma desistência, e, portanto, passo a palavra ao senhor presidente da ANAF. Dispõe de 13 minutos, por favor. 13.
Nós começámos pelo deputado do PS, Bruno Aragão, que agradeço também o contributo. E efetivamente é verdade, quando falo em humanidade, a humanidade é efetivamente aquilo que nós praticamos desde com a nossa proximidade. É efetivamente uma realidade bastante, bastante evidente. Portanto, e assim como é bastante evidente a diversidade que existe entre freguesias, realidades completamente diferentes. Para o futuro, efetivamente as populações, olha, digo-lhe muito francamente e olhos nos olhos que eu cancelei duas atividades, duas mostras gastronómicas de artesanato, chamadas Tasquinhas, onde o povo convive. São umas duas semanas de convívio, uma na freguesia e outra noutra, e as pessoas já mandam a cobrar, porque era agora nesta altura, já mandam a cobrar, para o ano tem que ser a dobrar, nós para o ano saímos de casa, tem que ser a dobrar. São sempre situações que nós sabemos que, durante o próximo ano, se não conseguirmos fazer alguma coisa este ano, irão efetivamente cobrar. Medidas a tomar, pois, e o apoio, o tal apoio dos municípios. Como sabe, nós tentamos durante estes anos que estamos no poder local e nas freguesias, tentamos depender o menos possível dos municípios. Essa é a grande realidade e o que deveria ser possível nós conseguirmos. Mas repare, quando se faz uma transferência de competências de municípios para as freguesias, somos 3.091 freguesia. Dessas 3.091, há de cerca de 2.300, vamos lá, que querem essas transferências de municípios para as freguesias. Estou errado, não são 2.300, são cerca de 2.000. E só se consegue o acordo entre os municípios e as freguesias para 270, ficando 1.600 e tal à espera que o Sr. Presidente da Câmara decida fazer o auto de transferência para as freguesias. Isso complica-nos muito a vida, e respondo já à Sra. Deputada do Bloco. É muito difícil nós conseguirmos, através das nossas receitas que temos, e se não tivermos, vamos lá, se não forem honrados estes compromissos que os municípios têm também com as freguesias, nós dificilmente conseguiremos. Daí termos, é evidente que temos uma necessidade de, à semelhança de municípios, mas à nossa, vamos lá, efetivamente ao que nós representamos no poder local, à dimensão das freguesias, temos o apoio que devemos ter para fazer face a todas estas situações. Eu estive a olhar para o PES e pronto, e há aqui apoios para os artistas, há a partir de julho apoios, não é? Há apoios para aquelas pessoas que não conseguem fazer nada. Que há 3 meses não conseguem fazer uma atividade cultural. Eu entendo isso tudo e tomaríamos nós, se fosse possível, as freguesias conseguirem fazer o pagamento integral, nem integral mesmo, dos contratos que tínhamos assumido. Mas não o conseguimos fazer. Se não houver esse apoio extraordinário, não conseguimos fazer. E não conseguimos fazer porque, efetivamente, eu não tenho vergonha de o dizer. O dinheiro que nós tínhamos previsto para a cultura, e como eram situações agendadas para mais tarde, nós gastámos no apoio social. Porque entendemos que era prioritário gastar no apoio social. Nós temos neste momento casos de famílias que estão na iminência de perder apartamentos. Porque não conseguem cumprir com a prestação mensal. E nós entendemos que devemos canalizar algum desse dinheiro para essas pessoas para tentarem minimizar o impacto na vida que elas têm. Difícil neste momento, de 3 pessoas em casa que estavam com rendimentos, neste momento há uma. E o dinheiro praticamente é pouco mais do que a prestação que tem que pagar ao banco. E como é que as outras pessoas vivem? Portanto, há situações que nós entendemos preocupantes, que efetivamente quem está na cultura, os trabalhadores da cultura, devem efetivamente ser pagos. Devem, porque senão também acontece a mesma coisa. Vão deixar de poder comer. Não, entendemos isso, mas nós neste momento não podemos assumir que vamos honrar esse compromisso que tínhamos, porque só com medidas extraordinárias. Nós, e essa medida passa por um apoio extraordinário, como eu já disse. Disse também à deputada do PSD que, efetivamente, nós não fomos ouvidos sobre este plano de estabilização económica e social e não fomos ouvidos pela cultura. Enfim, não fomos, e não iria dizer que tínhamos sido. A ir buscar algum dinheiro aos fundos comunitários, como sabe, as freguesias têm dos fundos comunitários quase zero. Pensamos que este ano iremos, finalmente, ou no próximo quadro comunitário de apoio, termos a hipótese de nos candidatarmos a algumas valências que possam surgir, mas efetivamente até agora temos zero. Não há nada praticamente para as freguesias. E, mais uma vez, estamos na dependência dos municípios, porque eles podem buscar. E nós continuamos na dependência dos municípios. O que é que eu ia dizer mais? Já estou a palavra. Para a deputada de Beatriz Gomes, portanto, do Bloco de Esquerda, é como disse há bocadinho, efetivamente nós concordamos que quando se faz um espetáculo, se trabalha para o espetáculo, tem que ser pago. Mas quando não se faz, mas está contratado, deve ser pago na mesma. Agora, há medidas para fazer face a essas situações. Nós não as temos neste momento. A cultura não chegou a nós ainda. Vamos lá, entregou, mas chegou de alguma maneira, mas não chegou ainda pelo outro lado. E há uma coisa que eu também disse, sabe que nós não parámos. Desde o estado de emergência, foi decretado em março, nós, nas autarquias locais, freguesias, não parámos. Nós mantivemos sempre toda a gente a trabalhar. todos os dias, incluindo sábados e por vezes até alguns domingos, sempre a trabalhar. E como sabe, nós não temos direito a layoff, não é? Tivemos que nos reorganizar de modo a que com as poucas receitas que tivéssemos, conseguíssemos dar o apoio social que tivemos que dar e vamos continuar a dar e também não mandar os nossos trabalhadores para casa porque tínhamos que lhes pagar ao fim do mês. E temos que lhes pagar ao fim do mês. Eu ficaria por aqui, dava a palavra ao Armando Vieira, por favor.
Então, dou a palavra ao Sr. Dr. Armando Vieira, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, duas observações que vieram a talho de foice da intervenção do Sr. Deputado Bruno Aragão. Citou aqui uma coisa que me é cara e eu tenho que a sublinhar, perdoem-me a imodéstia do que vou afirmar. Disse que as freguesias e os eleitos de freguesia são prestigiados ao nível do país e da população. Eu devo citar-lhe que nós não falamos por convicção, falamos assente num estudo científico que foi desenvolvido no país. E posso dizer, não sei se conhece esse estudo, e posso dizer com satisfação e com orgulho, enquanto autarca de freguesia, que nesse estudo a figura mais prestigiada é o Presidente da República. E imediatamente a seguir é o Presidente de Junta. Ora, vimos isso com orgulho. E porquê? Porque tem a ver com a proximidade. Nós, como disse o Jorge Amador, é no café. Agora será mais no café, evoluímos, não é? No início da democracia era em casa das pessoas, do Presidente de Junta, portanto valia ele ter-se deitado cedo como tarde, de madrugada lá estavam as pessoas a bater à porta, queriam falar sobre isto, sobre aquilo, enfim, e a democracia foi-se construindo assim. E eu sugeria aqui uma coisa, Sra. Presidente, se me permitir e termino com isto. Se, uma vez que há verbas orçamentadas nos orçamentos das freguesias para a cultura para o ano em curso e que não puderam ser consumidas provando-se que estavam orçamentadas e provando-se existirem contratos físicos com entidades de prestadoras de atividades culturais que o Governo se disponibilizasse a dar cobertura a esses contratos e que esses contratos fossem cumpridos na íntegra, tivessem sido executados ou não. Era uma forma de resolver o problema. Verificados estes dois pressupostos, verbas consideradas em orçamento da freguesia, aprovadas, e contratos físicos existentes, sérios, e cumprir esses contratos. E aguardar por melhor oportunidade. Muito obrigado.
Presidente Jorge Amador, por favor.
Bom, há pouco o Presidente da ANAFRA disse bem, nós não, felizmente, nas nossas autarquias não temos layoff, portanto nenhum trabalhador da área cultural teve esse problema. Acredito e sinceramente preocupado com aqueles que tiveram e que estão a passar essa fase difícil que todos lamentamos. Agora, vamos lá ver. A César o que é de César? A responsabilidade da cultura é do Governo. Nós estamos disponíveis para colaborar, para cooperar e para ajudar. Relativamente aos nossos orçamentos, não é nenhum drama. Eu fui eleito Presidente de Junta a primeira vez há 27 anos. Depois deixei de ser Presidente de Junta, depois para a Câmara de Peniche, depois voltei e agora estou aqui. Não há drama nenhum, porque o que é preciso é, nós temos um instrumento que se chama Orçamento e Plano, e desse orçamento ver o que é que podemos fazer até ao final do ano. Mas não se esqueçam que há iniciativas que são tecnicamente difíceis de executar, de fazer. Olha, eu posso dizer, eu tive contacto ontem com um artista nacional, que é um jovem promissor, que é o Buba Espinho, que é felizmente até meu amigo, que canta muito com o Zambujo agora. Eu gostava de o levar no dia 1 de julho à minha freguesia para a festa da vila, mas não sei como é que é de organizar a iniciativa. Porque o espaço que eu tenho de rua não permite pôr lá mais de 100 pessoas. Quer dizer, qual é a escolha que eu vou fazer da minha população para a festa da vila? São aqueles que são 100 e não são os outros. Este é um problema. E isto é investimento. Se o jovem for lá a cantar, nós temos que lhe pagar aquilo que é devido. Agora, isto cria problemas vários. Mas, e se não for, tem que pagar na mesma. Agora, isto coloca-se para esta iniciativa como coloca-se para outras. Mas atenção a uma coisa que eu disse no início, que é muito mais complicado. São as festas de verão, que vão ter, e já têm, muitas delas, um rombo financeiro muito grande, em que há bandas, quase bandas de baile, porque é muito utilizado o bailarico até às 3 da manhã. E esses grupos não prescindem dos 50%. E essas comissões de festa não têm dinheiro para pagar. Este é um problema que nós também sentimos e que eu chamei aqui a atenção. Portanto, esta... E é muito complicado isto que eu estou a dizer. São muitos, muitos milhares de euros. Depois, em suma da discussão, eu gostava de sublinhar a nossa vinda a esta comissão e queria dar os parabéns à Sra. Presidente por nos ter convidado para vir aqui. E, acima de tudo, gostava de dizer que está na altura também, na área cultural, de olharem para as freguesias como um parceiro, como um aliado, e não para os municípios apenas como um parceiro e um aliado.
Gostaria para finalizar esta audição, porque enfim, já estão esgotadas as duas rondas, já todos colocaram as suas questões e os senhores fizeram o favor de nos darem os esclarecimentos que entenderam. Eu gostaria de frisar, de facto, a importância do poder local. O poder local, enfim, as novas gerações se calhar já não têm presente, mas é pelo poder local que passou, legitimamente, com legitimidade democrática, que passou a afirmação e continua a passar a afirmação da nossa democracia. E por isso, todo o poder local tem que ser parceiro do poder central, tem que ser parceiro de todos os órgãos de soberania. E naturalmente que nós partimos de um Estado centralista. Nós tivemos um passado longo de centralismo com o período fascista e de facto, a descentralização é algo que também se aprende e se tem vindo a confirmar e a afirmar, muitas vezes sem esse nome, mas tudo quanto é transferir competências do Estado Central para o poder local e é de facto aproximar o financiamento público daquilo que é a vida das pessoas. E naturalmente que mesmo que se passa do Estado Central para os municípios, tem que se passar também, e também é um processo de aprendizagem, também é um processo que leva algum tempo, mas passar dos municípios para as freguesias. E nessa medida, independentemente daquilo que são as competências que já hoje estão em cada uma das freguesias, as freguesias são um parceiro. Têm que ser sempre um parceiro. E quem não, de facto, não perceber. E é um parceiro não só do Estado, mas também um parceiro dos privados, porque ninguém consegue, de facto, chegar fundo a cada um de nós. Lisboa, porventura, não será assim, e é também. Porto também não, depende da dimensão do que nós estivemos a falar. Mas, saindo das grandes cidades, de facto, as freguesias são fundamentais. E no Porto também não, porque eu tenho eu reconheço a importância das freguesias na vida de cada um de nós. E por isso, eu queria, e porquê é que eu estou a dizer isto? Queria dizer que é um respeito, o respeito institucional é devido às freguesias e a cada uma das freguesias e a cada um dos municípios, naturalmente. E por isso, e nessa medida, agradeço, tenham aceito o convite. Nós estamos a falar nós, há algumas entidades que convocamos, há outras entidades que convidamos. E precisamente pelo poder, pela legitimidade democrática que os senhores têm tanta legitimidade democrática como nós temos, é bom que se sublinhe isso, nós agradecemos, eu agradeço em nome de todos, a amabilidade que tiveram em aceitar estar aqui connosco. Estar aqui connosco é refletir algo que é extremamente importante para todos nós, que é a cultura, de facto, faz parte, é a base da nossa civilização, é a nossa cultura. E ainda que muitas vezes em momentos de crise se nos possamos esquecer disso, não deixa de ser uma verdade sempre. E, de facto, como já não sei qual dos senhores disse ou qual dos senhores deputados disse, é em tempos de pandemia que, se não foi por estas palavras, que de facto as matérias essenciais da nossa vida se tornam mais importantes. É o caso da cultura. E por isso temos todos juntos trabalhar para que possa acontecer e acontecer não só a cultura como para benefício de cada um dos cidadãos, mas também não esquecendo uma parte muito importante que são aqueles que vivem que fazem disso a sua atividade profissional e que, portanto, precisam da sua remuneração. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem cá estado. Disponham, como se diz à moda portuguesa, disponham, porque, de facto, cada um dos grupos parlamentares também já se pôs à disposição de vossas excelências. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente.
E nós continuamos. Caras e caros colegas, vamos recomeçar. Vamos recomeçar então a nossa reunião. A doutora Maria Mesquitela está a suspirar. Bom, vamos então recomeçar a nossa reunião. A primeira questão, no âmbito das informações, a primeira questão que eu gostava de vos dizer é que, se concordarem, irei tentar agendar a audição regimental da Sra. Ministra da Cultura para dia 23 de junho. 23 de junho. É uma terça-feira, só há. Há 9, depois 16 e depois. Depois 23. Pronto. Não há São João, tenha paciência, senhora deputada. Mas é feriado no Porto, porque é o dia da cidade. E, portanto, como a Assembleia da República é em Lisboa, o feriado municipal é dia 13 de junho. Que é este sábado que vem. Exatamente. Bom, mas, portanto, irei tentar marcar ou neste dia ou não podendo na semana imediatamente a seguir. Existem alguns requerimentos para ouvir a Sra. Ministra. Aquilo que eu propunha era fazermos como fizemos da última vez, acrescentar uma ronda para porque existe ou uma ou duas, ou... Não, é só uma, um requerimento para... Mas este ainda não foi votado. Pronto, até agora existe um requerimento para ouvir a Sra. Ministra e, portanto, aquilo que propunha, se todos aceitassem, se não houvesse discordâncias, que acrescentaram... Exatamente, pôr mais uma ronda, aquela ronda, como fizemos da última vez, em que pusemos a ronda e depois continuámos e então fizemos no final a última ronda. Aliás, ainda podemos, a nível de mesa e coordenadores, ajustar a grelha que deva ser usada. Também temos outros pedidos de audiência, do movimento Juntos pela Arte Circense, para dar a conhecer a situação da total precariedade e de emergência económica em que se encontram os artistas do circo tradicional, deixados de fora de qualquer tipo de apoio estatal. Bom, nós temos, no final podemos ver, porque temos que fazer aqui um puzzle complexo para satisfazer todas as audições que temos a obrigação de fazer, todas as audições que... nos pedem para fazer, as audiências, enfim, temos aqui algo complicado. Mas também vos queria informar que o Conselho de Administração da RTP já enviou o relatório de cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico de 2019, que já se encontra publicado na página da Comissão. Aguardamos agora o de 2020. O Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal também já enviou o parecer ao relatório e contas de 2019 da RTP, também já se encontra publicado na página da CAM. Temos agora, em matéria de audição à Casa da Música, que se prende também com os projetos de resolução que iremos analisar hoje, aliás, com o ponto 3 da nossa agenda, nós recebemos uma comunicação da Comissão do Trabalho e Segurança Social, convidando-nos para realizar conjuntamente 3 audições previstas no requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, uma ao Conselho de Administração da Casa da Música, outra à Autoridade para as Condições de Trabalho, da ACT, e outra os representantes dos trabalhadores precários. E propõem fazer na próxima quarta-feira, aliás já está agendada na comissão e já está confirmada, na próxima quarta-feira, 17 de junho, às 9 da manhã, uma audição com a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, a Dra. Luísa Guimarães, que vai ser objeto de perguntas sobre várias matérias, mas que eles se propõem fazer uma terceira ronda dedicada à Casa da Música. E por isso convidam os membros da Comissão, da 12ª Comissão, a estarem presentes, de forma presencial, por videoconferência. E também, o Sr. Presidente da 10ª Comissão, também pergunta da nossa disponibilidade para a realização de uma audição conjunta para ouvir a administração da Casa da Música, apontando-se indiciariamente para o efeito amanhã de quarta-feira, dia 24 de junho. Eu queria vos dar conta que já fiz um contacto com o Sr. Presidente da 10ª Comissão, dizendo que duas coisas. A Comissão é soberana, mas eu disse duas coisas. Primeiro, que considerava, a ser aprovado o requerimento que está no ponto 3, considerava que era muito tardia a data de 24 de junho para a realização da audição à administração da Casa da Música. E que, portanto, se fosse aprovado este requerimento, vamos discutir hoje, que eu aquilo que queria fazer era propor a data da próxima terça-feira, ou seja, de hoje a uma semana, antecipando uma semana relativamente àquilo que eles propõem, e que, naturalmente, os convidaríamos a eles para assistir, para participar na nossa reunião. Também disse outra coisa, que me parecia que, enfim, porventura seria uma terceira ronda dedicada à Casa da Música, que seria talvez curto relativamente à importância que para nós tem a Casa da Música. Mas que naturalmente seria transmitido, irão enviar convites para todos e quem entender por bem estará presente. Eu não estarei presente nesta da Inspeção do Trabalho, da Inspeção-Geral do Trabalho, mas que naturalmente todos os grupos parlamentares serão convidados, todas as pessoas da Comissão serão convidadas e estarão presentes, assim muito bem o entenderem. Sendo certo que nós não temos relativamente ao requerimento que existe aqui para a análise, não se propõe que seja ouvida a Inspetora-Geral de Trabalho. O que é proposto para ser ouvido, quem é proposto para ser ouvido, é a Administração da Casa da Música e a Senhora Ministra da Cultura, e que naturalmente ouviremos depois no âmbito da regimental, se for assim entendido. E, portanto, era isto que eu tinha para dizer. O senhor Presidente da 10ª Comissão enfim, disse que não havia nenhuma incompatibilidade de horários relativamente à terça de manhã. Terça à tarde não podia ser, porque tem cá uma audição à Ministra do Trabalho e, portanto, não podem à tarde, mas eu disse que estas audições eram sempre feitas normalmente de manhã e até tentávamos ter mais do que uma durante a manhã. Aquilo que está programado é termos a reunião com a Associação Nacional dos Municípios, que, enfim, houve aqui alguma dificuldade em conseguir agenda por parte da Associação Nacional de Municípios. Agenda porque, enfim, nós também estamos restringidos em termos de dias da semana, não é porque eles não tivessem interesse em vir cá. Mas, de facto, eu tento marcar para as terças-feiras porque nos outros dias é um pouco complicado, menos da quarta de manhã, mas ainda assim é complicado. Mas, portanto, está assente que há disponibilidade deles para a terça-feira às 10 da manhã. E como a grelha que é atribuída a este tipo de audições leva 1 hora e meia e, portanto, a reunião, se for aprovado este requerimento, a reunião com o Conselho de Administração da Casa da Música será às 11h30. Portanto, 1 hora e meia de seguida. E, portanto, em termos de informações, era isto que vos queria transmitir. Agora, passamos para o ponto 2. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda dentro deste ponto de agendamentos, chamar a atenção de uma coisa. Nós temos 3 tipos de situações, genericamente. Temos as regimentais que temos de fazer, temos aquelas que são pedidas pelos grupos parlamentares e temos aquelas que as próprias instituições pedem para ser ouvidas aqui. E tem que haver aqui algum critério de prioridade. Nós temos uma questão que para nós é absolutamente prioritária, mais prioritária a Casa da Música e com a ACT, que é a vinda a ser Secretário de Estado. Está pedida há mais de 2 meses, o assunto surgente era, mais urgente se torna, e, portanto, nós não queremos dar prioridade a nenhuma audição que não seja a dele. A dele primeiro, e depois outras todas que quiserem a seguir. Daí que nós estamos a agendar a audição da Casa da Música num requerimento que nem sequer votamos. E, portanto, eu que iria propor, não sei se será possível, era passarmos a prioridade para o Secretário de Estado, que esse é que é urgente e é importante para nós, mais do que ouvir a Casa da Música, por muito importante que seja, antes de ouvir outras entidades. Sou pena começarmos a trocar o urgente pelo importante e já passaram 2 meses. E, portanto, o PSD pretende, muito claramente, afirmar que a sua prioridade primeira, neste momento, é a vinda da Secretaria de Estado da Comunicação Social à Comissão, disponibilizando praticamente qualquer data para esse efeito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado disse aquilo que eu queria ouvir, é que em qualquer dia da semana poderemos agendar audições, este tipo de audições muito urgentes. E, portanto, aquilo que eu propunha é que fôssemos analisar, juntamente com o Sr. Secretário de Estado, se tem disponibilidade para a próxima segunda-feira. Porque, efetivamente, nós ou ouvimos agora a Casa da Música ou perde-se a oportunidade. Vamos lá ver. É assim. A Casa da Música tem um problema grave em termos dos seus precários, dos seus trabalhadores. E é um problema grave que existe agora. Ou seja, eu percebo, são gravidades distintas, mas isto é datado. Este problema é um problema datado e que tem que ser resolvido agora. Enfim, tem que ser resolvido o mais rapidamente possível. E, portanto, adiar para julho ou qualquer coisa desse género, ou quem sabe para a próxima sessão legislativa, é manifestamente perder a oportunidade de tentar contribuir para a resolução de um problema que é grave para muitas pessoas, ou seja, para aquelas que lá trabalham. E para nós todos, que sofremos as consequências dessa precariedade. Bom, e por isso, julgo que a solução não será adiar estas 2 audições, mas sim marcar para segunda-feira, tentar marcar para segunda-feira, ou para terça, ou meio da tarde, ou fim da tarde, enfim, tentar encontrar aqui, entre segunda e terça-feira da próxima semana, uma hora, um horário em que o Sr. Secretário de Estado esteja disponível. Ou quarta-feira depois do plenário, enfim, na próxima semana nós tentarmos encontrar. Eu, por mim, estou disponível para segunda-feira, para ter, enfim, o Sr. Deputado também já disse que estava, e, portanto, não sei da parte do Partido Socialista e da parte do Bloco de Esquerda, ou se a deputada Ana Mesquita ainda estiver a ouvir-nos, se concordam que em dar-me esta liberdade de marcação com o Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com certeza que tem, da parte do Partido Socialista, toda a confiança e liberdade para agendar. Pedíamos o favor só, se fosse possível, no caso de ser segunda-feira, que fosse mesmo no início da tarde, porque vários deputados têm um compromisso ao fim do dia.
Então, ao fim do dia?
Sim.
Senhora deputada.
Não é um consenso certo.
Nós temos toda a disponibilidade para que seja agendada a segunda-feira e acompanhamos o pedido da deputada Rosário Gamboa, se for possível no início da tarde. Nós também temos essa disponibilidade.
Sim, muito obrigada, porque de facto tendencialmente deverá ser à tarde, porque de manhã muitos de nós, uns vêm de mais perto, enfim, outros vêm de mais longe, mas durante a manhã, se não seria obrigar as pessoas a virem de véspera, a virem no domingo para Lisboa, que seria de alguma forma perturbadora. Pronto, a senhora deputada já fez questão de nos dizer que tem um compromisso segunda-feira à noite. Senhor deputado, deixem a coisa assim, no mistério, para que possa ser mais, ainda mais interessante. Pronto, muito bem. Então, vou então tentar marcar com o senhor secretário de Estado. Não se importa. Nós já, sim, segunda à tarde ou terça à tarde depois da nossa reunião, porque também existem outras coisas já agendadas, mas veremos. Ou quarta depois do plenário. Enfim, também aqui, também não me parece que seja muito... É claro que nos obriga a esperar pelo fim do plenário. Portanto, aqueles que são convidados a sair do plenário, terão que esperar pela reunião. Muito bem. Então, vamos agora sim passar ao ponto 2 da nossa agenda, que é a discussão conjunta do projeto de resolução número 401 do Bloco de Esquerda e do... Mas não está cá o PCP. Senhora deputada Ana Mesquita, a senhora está na reunião ou não?
Não está a contestar
a pergunta. Bom, pode ser só discutido o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, mas é uma discussão conjunta. Pronto, então. Pois, então adiamos para a próxima semana, se houver a possibilidade da agenda relativamente a isso. Passamos para o ponto 3, mas também é do PCP.
É o requerimento.
Senhora deputada Ana Mesquita, estávamos à sua espera. Então, passo no âmbito do projeto de resolução número 401/14, do Bloco de Esquerda. Eu peço à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias que seja feita a apresentação e depois, seguidamente, a Sra. Deputada Ana Mesquita fará a apresentação do projeto de resolução número 497. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O projeto de resolução que nós vamos a discutir, que eu vou apresentar, prende-se com um investimento extraordinário nas pequenas editoras e livrarias independentes como resposta à crise económica. Nós ainda não conseguimos calcular o impacto económico atual, que a atual crise teve no ecossistema livreiro, mas nós ainda nos lembramos dos efeitos da crise anterior, do 2007-2008, no período da austeridade de 2015, que provocou uma queda estrutural nas vendas, e o setor ainda não recuperou dessa queda. E é possível conjecturar que a perda de rendimentos das famílias provocadas pela crise pandémica será avassaladora para as pequenas editoras e livrarias independentes. Nós sabemos, através das notícias e das visitas que temos feito, fomos à Livraria Barata, só para dar um exemplo, do impacto que a crise teve nos clientes da própria livraria e depois no impacto que isso tem na livraria como todo, na receita que a livraria tem. Portanto, ao comparar uma livraria, ao comprar numa livraria, a cadeia do livro é respeitada. Ao comprar diretamente o editor, significa que se anula a livraria como se o editor e o livreiro fossem concorrentes, quando na realidade são complementares. Um não substitui o outro, completa-o e traz valor a esse segmento cultural, porque as livrarias não são meros depósitos de livros. As livrarias têm um papel fundamental na dinamização das localidades, das comunidades, e elas servem como lugar de encontro, para além de ser um lugar de memória, para além de ser também um lugar de construção de conhecimento e um lugar onde as pessoas se encontram entre elas, se encontram com os livros, se encontram com a cultura e com a história de uma determinada região. O apoio de 400 mil euros que o Ministério da Cultura disponibilizou para as livrarias é simbólico. E é simbólico porque os 5 mil são revertidos, dos 5 mil revertidos a cada livraria selecionada, na realidade a livraria recebe apenas 1.500 euros ou 2 mil, dado que o restante vai para as editoras. Apoiar as livrarias, que significa apoiar toda a cadeia do livro, assim, em vez dos 5 mil, poder-se-ia ter duplicado esse valor, fazendo com que as margens, nomeadamente para as livrarias, tivessem sido mais significativas, já que 60% ou 70% do valor real, tal como dito no ponto anterior, vai para as editoras e poderia reverter diretamente para as livrarias. Várias vezes as livrarias, assim como mais recentemente a Reli, que é uma plataforma de livrarias, reivindicaram que a forma efetiva de apoiar as livrarias, assim como toda a cadeia do livro, seria a de fixar doravante que todas as compras institucionais tenham de ser feitas nas livrarias e não nas editoras, determinando a margem de desconto, 5% ou 10%, portanto, e não um intervalo de desconto. O Bloco de Esquerda, no projeto de lei 228, apresentou um pacote de reforço estrutural do Orçamento do Ministério da Cultura para, entre outras propostas, permitir à Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas adotar medidas de urgência no apoio a livreiros e editoras. Esse pacote não obteve o voto favorável do Partido Socialista e o Governo avançou com esta proposta de 400 mil euros que eu já falei para a compra de livros a editoras e livreiros, o que é manifestamente insuficiente. Este valor é um valor demasiado reduzido para ter um impacto desejado a nível nacional, não introduz qualquer valor na cadeia de produção do livro, que vai da criação literária à tradução, revisão, design, paginação, ilustração e impressão, não incentiva a retoma da atividade das pequenas editoras com o lançamento de novos livros e não tem qualquer impacto no maior problema dos livros, dos livreiros independentes, que são as rendas imobiliárias insustentáveis, que o pagamento ficou ainda mais dificultado com a crise económica que, entretanto, se desenvolveu. neste projeto de lei que nós apresentamos, nós propomos que se garanta uma resposta à situação de emergência através de um programa de 1 milhão de euros de apoio às pequenas editoras, com participando o Governo com 90% dos custos de produção, incluindo tradução, revisão, paginação, design de capa, ilustração e impressão, no máximo de 3 livros por editora, com candidaturas entregues em 2020. E também que as rendas imobiliárias das livrarias independentes sejam financiadas em 90% até ao final de 2020, com efeitos retroativos à declaração de estado de emergência devido à crise pandémica. É isto que nós propomos para apoiar as editoras independentes e as pequenas editoras e as livrarias independentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para a apresentação do projeto de resolução 497. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PCP apresentou este projeto de resolução que recomenda ao Governo o alargamento do apoio a editoras e livrarias no contexto resultante das contingências criadas pelo Covid-19. Os dados são mais ou menos conhecidos, ou melhor, o enquadramento é mais ou menos conhecido. Sabemos todos que a quebra de vendas de livros em livrarias foi gigantesca, numa situação agravada para os casos das pequenas livrarias e editoras independentes que já vinham de uma situação muito difícil, nomeadamente tendo em conta aquilo que era a situação decorrente da própria Lei das Rendas, que gerou um aumento brutal para muitas e muitas e que levou a vários encerramentos e, portanto, já não bastava esta situação difícil e agravou-se com esta brutal quebra de vendas que exige, quanto considera o PCP, medidas extraordinárias de apoio para garantir que continuamos a ter uma diversidade cultural a este nível, desejável para aquilo que se entende um país literariamente vivo e diversificado. O que acontece tem também um outro elemento que ajuda a que a situação seja mais grave, com a situação, por exemplo, na edição e com a concentração da edição e da distribuição em grupos monopolistas e que há grandes cadeias que de facto dominam uma grande cota de mercado. Acabando por contribuir para um esmagamento destas pequenas editoras e livrarias naquilo que é o plano da comercialização. A questão aqui que nos parece é que há duas linhas de intervenção que podem e devem ser tomadas, uma que é absolutamente a resposta de urgência, a outra que é uma resposta que já devia estar em curso e que deve ser aprofundada nesta altura. E o que nós dizemos sobre a resposta de urgência é ir para além daquilo que foi lançado da linha de apoio às editoras e livrarias no valor de 400 mil euros. Nós tivemos acesso aos resultados ou àquilo que foram algumas das respostas que começaram a chegar esta segunda-feira, portanto no dia de ontem, começaram a chegar às editoras e livrarias, dizendo que a DG Lab recebeu 261 pedidos de apoio das entidades, das quais 119 serão editoras, 142 serão livrarias. Irão ser apoiadas 251 editoras e livrarias, mas lá está no tal montante máximo de 1.500 e 2.000 euros, respectivamente. Isto é muito pouco. Para quem conhecer minimamente aquilo que é a dinâmica de uma livraria, facilmente se apercebe, ou de uma pequena editora, facilmente se apercebe que esta situação não será, de facto, não vai ser isto que vai permitir amenizar os problemas sentidos e acresce a isto alguns critérios que, de certa maneira, impediram que outras situações que não estavam previstas no regulamento que foi publicado fossem ainda contempladas. E quer médias livrarias que já não se enquadram naqueles limites que estão estipulados, quer os casos em que o limite temporal que está imposto dos 2 anos de atividade não faz muito sentido e vai ao arrepio daquilo que é outra legislação produzida em tempo de pandemia e que não há aqui esse seguimento lógico que já vem de outros casos e nós não, de facto, não percebemos porquê. quer também uma outra situação muito particular que chegou ao contacto do grupo parlamentar do PCP, que tem a ver com todas aquelas editoras, nomeadamente de partituras, que não têm apoio enquadrável em lado algum e que poderiam, por esta via, ter aqui alguma saída, mas de facto uma outra situação que nos parece importante. Ou seja, esta linha de urgência, esta questão da pandemia do Covid-19, ter aqui uma resposta para as editoras e livrarias a título individual e contabilidade simplificada, as tais que se enquadram na definição de uma média livraria, as questões dos 2 anos de atividade poderem ser superadas, a especificidade das partituras, mas a preparação também de questões de futuro. A implementação no ano 2020 de uma linha extraordinária de apoio à edição direcionada às pequenas editoras, às pequenas livrarias e editoras independentes, o reforço da fiscalização do cumprimento da lei do preço fixo, porque, nomeadamente nesta situação da pandemia, foi várias vezes dito que houve violações, mesmo nesta altura, daquilo que é a lei do preço fixo, e isto só vem contribuir para o agravamento da situação das livrarias independentes e das editoras independentes, mas também uma necessidade de reforço dos programas de aquisição de livros e revistas para aquilo que são bibliotecas públicas e bibliotecas escolares, fomentando aquilo que é a proximidade geográfica e não apenas o critério global do preço mais barato, porque isso aí muitas vezes empurra para a solução que é apenas ficam contemplados os mesmos do costume. Parece-nos que seria um pacote de medidas que ajudaria a que a situação não ficasse tão dramática para esta área, e naturalmente consideramos que é uma das respostas que o Governo pode e deve dar, e a Assembleia da República tem todas as condições para poder fazer esta recomendação para que sejam reforçadas estas medidas na área do livro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não, ninguém se inscreve para intervir? Muito obrigada, Sra. Deputada. E da parte do PSD, já agora?
Sim. Também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Beatriz de Gomes Dias, Sra. Deputada Ana Mesquita, queria saudar necessariamente os projetos de relação que trouxeram pela preocupação e o mérito com as pequenas editoras e livrarias. Ora, acontece que relativamente ao projeto do PCP e ao Bloco, os dois passam por um reforço da verba destinada ao apoio a estas editoras e livrarias. Ainda que o projeto PCP tenha um alargamento do âmbito subjetivo do próprio diploma, no sentido de quanto à natureza das entidades, como a Sra. Deputada acabou de referir, ao limiar de faturação que também se pretende que seja alargado, ao tempo de exercício de atividade, fazendo com que, possivelmente, caso esta resolução pudesse ser, se fosse aplicada, digamos que o horizonte seria bastante mais alargado. Ora, nós aqui é que tropeçamos com uma dificuldade de fundo. A dotação orçamental que existiu foram 400 mil euros para a aquisição de livros, que foi a medida implementada pelo Ministério da Cultura, a preços de venda ao público, de catálogos de editoras e livrarias, e que foi até ao máximo, como se acabou de dizer há bocadinho, de 5 mil euros por editora e livraria. Estes livros, por sua vez, depois foram distribuídos tentando-se desmultiplicar o seu efeito através do Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo Instituto Camões, pela rede do ensino português no estrangeiro e também pela rede de centros culturais, fomentando com isso, de alguma forma, não só a visibilidade e a divulgação destas obras, mas também, de alguma forma, o apoio às diversas atividades também indiretamente ligadas à cadeia do livro. O que eu dizia, obviamente, a estas duas iniciativas, esta primeira linha da ação dos projetos de resolução, é que, sendo manifestamente que a verba que existe disponível em termos orçamentais, 400 mil euros, qualquer âmbito de alargamento iria fazer com que o montante distribuído fosse necessariamente mais pequeno. Ora, acontece que não há neste momento possibilidade de fazer este alargamento, e muito menos quando se fala de 1 milhão de euros de reforço. São coisas que neste momento nos parecem absolutamente irrealistas. Em contrapartida, também gostava de referizar outra questão importante. Existiram apoios, não só transversais, diversos, que, onde as livrarias, as pequenas livrarias e as editoras podem encontrar acolhimento, não só relativamente aos sócios gerentes, como onde muitas das livrarias puderem encontrar apoio, mas também outras que se prendem com estas organizações. Mas há uma medida muito importante que o Governo fez relativamente a isto e que vale a pena evidenciar e que é nesse sentido que aponta o segundo vetor do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que é no que tem a ver com a questão da resposta económica no que diz respeito ao arrendamento dos espaços. Isto é, as rendas imobiliárias das livrarias independentes, o Bloco de Esquerda propõe que fossem financiadas a 90% até ao final de 2020, com efeitos retroativos à declaração do estado de emergência devido à crise pandémica. Ora, o Governo aqui tomou várias medidas que vale a pena realçá-las e não as esquecermos, porque foi aprovado um regime excepcional e temporário de mora no pagamento das rendas habitacionais e não habitacionais. Para os arrendamentos não habitacionais, que é o caso onde se enquadram estas livrarias, durante os meses do estado de emergência e no primeiro mês subsequente podem ser adiados pagamentos das rendas relativas aos arrendamentos de estabelecimentos cujas atividades tenham sido suspensas em virtude do estado de emergência. As rendas adiadas serão pagas em 12 meses posteriores, em prestações mensais, não inferiores necessariamente um do décimo do montante total, uma vez que são em 12 prestações. Também foi aprovada a suspensão da produção dos efeitos das denúncias de contratos de arrendamento não habitacional efetuadas pelo senhorio e o encerramento de instalações e estabelecimento ao abrigo do estado de emergência não pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extensão de contratos de arrendamento não habitacionais ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento da obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontram instalados. Por isso, no que diz respeito à questão do arrendamento e dos espaços, nós entendemos que houve um conjunto de medidas significativas. Alguém dirá que as medidas nunca são suficientes, nunca serão suficientes, todas em campo nenhum. Mas no que diz respeito à parte de arrendamento, eu julgo que estas medidas que existiram são absolutamente pertinentes, razoáveis e estão implementadas. No que diz respeito ao apoio de emergência, como refere o PCP ou o Bloco, ou o reforço das medidas de compra de livros, se me perguntarem, com certeza que não há ninguém que considere que seria desejável a ação maior, mas há limites, há uma distribuição e, neste momento, a dotação de 400 mil euros com um concurso que já abriu e que já fechou existe. E entendemos que há outras formas de apoio transversal que estão a ser equacionadas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, pedindo-lhe que aplique a sua capacidade de síntese relativamente. Não? Então pronto, olha, deixe lá, pronto. Pode ser mais de meia hora.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer o seguinte em relação a estes dois projetos de resolução. Eles são diferentes na forma e diferentes no conteúdo. E o Bloco de Esquerda habituou-nos um pouco, não percebo muito bem porquê, habituou-nos um pouco a reboque dos títulos das suas iniciativas, trazer um conjunto de outros temas que depois torna difícil a discussão, ainda torna mais difícil a adesão àquilo que são as vossas propostas. Aliás, muitas vezes, não sei se é o caso desta, eu dou comigo a pensar se a proposta é feita no sentido de gerar consenso ou se a proposta é feita de preferência para ser chumbada e capitalizar assim a queixa e a contestação isoladamente para o Bloco, porque todos votaram contra. A forma como são feitos os dois projetos é diferente, desde logo pelo seguinte motivo. Em relação ao projeto do PCP, que é coerente com os projetos PCP, nós temos é o seguinte, há um conjunto de medidas, nós não nos revemos, em todo o texto, não nos revemos nos adjetivos, não nos revemos em algumas asserções, nomeadamente que os pequeninos sofrem muito e os grandes sofrem pouco, não sei, grande é a nau, grande é a tormenta, não sei se é exatamente assim, mas a verdade é que nós encontramos no projeto do PCP um conjunto de coisas nas quais nós encontramos algo em que nos podemos rever. E sendo muito mais aquilo que nos une do que nos divide, nós preferimos abdicar de algum tipo de censura que podemos fazer à formulação e acompanhar o projeto PCP. Porquê? Porque defende medidas específicas naquilo que o setor tem de específico. Em relação ao Bloco de Esquerda, já não podemos dizer o mesmo, sem prejuízo do mérito da iniciativa, que não está em causa, pelo seguinte motivo. Nós temos distinguido dois tipos de medidas, as transversais e as específicas. E quando nós misturamos as transversais com as específicas, nós vamos encontrar soluções para o inquilino livreiro, diferente da solução para o inquilino sapateiro, talho ou mercado. E a pergunta é, se há uma solução transversal, que vem do Ministério da Economia, para todos aqueles que são inquilinos, aplique-se transversalmente. Se queremos apoiá-los naquilo que são específicos, vamos às suas especificidades. E, portanto, ao meter aqui tudo e nada, e principalmente também reparando uma coisa que foi aqui chamada a atenção pelo Partido Socialista, que é, o Partido Comunista diz, lancem uma linha de emergência, o Governo avalia o que é que pode ser, mas lance, direciona a avaliação final do Governo. Claro que nos deixa um pouco constrangidos, como é que há 400 mil euros para os livros e se calhar havia 1 milhão para o TV Fest. Há uma diferença muito grande de prioridade, mas isso é uma questão que o Governo vai ter que decidir. E nós acompanhamos a preocupação do Partido Comunista de fixem uma linha de emergência. As propostas do Bloco de Esquerda, tão contabilizadas e, por sua vez, também tão infundadas naquilo que são a base de onde partimos, é algo em que nós também não podemos acompanhar. Assim sendo, acompanharemos o projeto do Partido Comunista e votaremos contra o projeto do Bloco de Esquerda, atentos a estes factos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora devolvo a palavra aos proponentes. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dizer que quando nós estamos a votar um projeto, nós estamos a votar a parte resolutiva do projeto e a parte resolutiva do projeto, claro que o enunciado que o acompanha ajuda a enquadrá-lo e a colocar a dimensão aonde se está a pensar e a refletir e a intervir na realidade. Portanto, quando nós estamos a votar a parte resolutiva e na parte resolutiva da nossa proposta nós não temos, a recomendação é bastante inequívoca, recomenda o Governo para que crie um programa que tenha um valor que efetivamente consiga apoiar as pequenas editoras, um valor de 1 milhão de euros e que esse valor seja comparticipado e depois explica como é que ele será, 90% dos custos de produção, incluindo tradução, revisão, paginação, design de capa e outros aspectos. Ou seja, é bastante, circunscreve o âmbito da medida que é proposta, o âmbito da recomendação. Portanto, que é uma medida específica para os livreiros. Depois temos a outra medida, que o deputado do PSD disse que era uma medida geral, que a deputada do PS também referiu-se a ela, que havia medidas gerais para poder fazer face às rendas especulativas que os proprietários têm que pagar e que poderia ser faseado, portanto, que havia um adiamento, que esta medida específica de adiamento do pagamento das rendas, que depois seriam pagos 1/12 ao longo, a partir do montante total das rendas, sabendo que houve uma quebra significativa das receitas e que essa quebra significativa resultou da crise económica que afetou os clientes das livrarias e que a recuperação irá acontecer de uma forma bastante lenta e não se consegue prever quando é que essa recuperação irá acontecer. Eu gostava de perguntar às senhoras deputadas e aos senhores deputados se esta medida não é uma medida justa para fazer face a essa grande quebra de rendimento, porque mesmo que possa haver um adiamento do pagamento das rendas, não há uma previsão de quando é que irá haver receitas suficientes para poder pagar essas rendas que estão em atraso. Portanto, o que nós dizemos é que então devem ser apoiados no pagamento das rendas, uma vez que os contratos de arrendamento que têm são contratos especulativos com valores muito elevados, principalmente nas grandes cidades, onde houve uma grande especulação imobiliária, na cidade de Lisboa e do Porto, e por isso devem ser apoiados. Portanto, é uma medida específica, porque não podemos dizer que os efeitos da crise foram semelhantes, foram simétricos em todas as áreas económicas. E nós sabemos, através das conversas que tivemos e das visitas que fizemos, sabemos que o impacto da perda de rendimento das famílias, da diminuição, do confinamento também, teve um impacto muito significativo no que foram as receitas das livrarias e dos editores. Portanto, é nesse sentido que nós apresentamos uma medida que é injustamente designada como uma medida genérica, porque não é, porque procura responder ao que foi identificado pelos próprios como sendo uma necessidade. Ou seja, a Associação de Livreiros identifica que há uma necessidade de poder fazer face às rendas, que são rendas especulativas e grandes, e o Bloco de Esquerda acompanhou essa reivindicação e apresentou um projeto de resolução que responde com duas medidas concretas ao que são as reivindicações do setor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada Ana Mesquita.
Oi? Ah, agora sim, creio eu. Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, só para clarificar, porque eu não tenho a certeza que tenha sido essa a interpretação, nomeadamente por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas aquilo que pretendemos não é de maneira nenhuma fazer marcha atrás no procedimento concursal que já aconteceu e que terminou e que já teve os resultados comunicados. Agora, o que dizemos é que esta linha de apoio que terminou agora e cujos resultados foram conhecidos e foram então já comunicados aos destinatários, deixou de fora uma série de outras editoras e livrarias que poderiam estar incluídas e que não verão a sua vida de maneira nenhuma facilitada com alguma outra medida que as enquadre naquilo que são os constrangimentos agora existentes. E, portanto, por isso é que nós no ponto 1 fazemos aquele alargamento do apoio em moldes a que o Governo veja quais é que são exatamente os mais adequados, mas que não excluam de facto um universo de destinatários que nesta altura não têm qualquer resposta encontrada por parte daquilo que foram os apoios do Governo. Como é evidente, né, e já tivemos a oportunidade de dizer, nós consideramos que os apoios em si não foram suficientes, né, mas o que estamos aqui a dizer também é que, pelo menos, não haja aqui também uma desigualdade perante quem tem acesso ao apoio e perante quem nem sequer consegue ter acesso ao apoio. Isso é também o que, ao fim e ao cabo, nos move e nos preocupa. Além de outras medidas que nós consideramos que o Governo podia tomar de outra forma. E, de facto, parece-nos que há aqui uma série de situações que o projeto de resolução do PCP se propõe a dar uma resposta, que poderiam ser efetivamente aproveitadas, e nos parece que dizer que não só porque não estamos a ver agora que haja dinheiro ou possibilidade, pode ter consequências dramáticas para uma série de editoras e de livrarias, que terá como consequência uma situação grave, não só ao nível do trabalho daquelas pessoas que estão envolvidas ali e na questão da perda de postos de trabalho, que também isso pode gerar, mas também no próprio empobrecimento cultural e de diversidade cultural, que isso pode efetivamente contribuir pela omissão. Não é? E era um pouco essa a situação que nós achávamos que podia ser assumida, podia aqui ser travado esse combate. Mas continuamos a dizer, não é uma questão de ter o preconceito contra os grandes, conforme dizia ali o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Não é a questão, essa não é a questão. A questão é de olharmos para a realidade e sabermos que os grandes grupos monopolistas têm condições de exercício no mercado que são absolutamente demolidoras para as pequenas livrarias e editoras. Isto não, sem qualquer outro tipo de consideração, é só olhar para aquilo que está a acontecer e vemos que isso é mesmo assim. E, portanto, há
medidas de fiscalização que até podem ser reforçadas e que nos parece que era também importante fazê-lo, além da tal reforço da aquisição de livros e revistas para as bibliotecas públicas e para as bibliotecas escolares, com considerações para lá de critérios de preço. Ficam aqui as propostas do PCP, nós continuaremos a batalhar em defesa da diversidade cultural e em defesa das livrarias e editoras, nomeadamente as de pequena dimensão e as independentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Assim sendo, os serviços vão fazer o relatório e que será enviado para o plenário. Bom, passamos agora ao ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição urgente da Ministra da Cultura e do Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música sobre a situação que se vive na instituição. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Ora então, sim? Já me estão a ouvir? Sim.
Já.
Pronto, obrigada, Sr. Presidente. O requerimento que o PCP apresenta tem em conta aquilo que é uma situação conhecida em relação aos trabalhadores da Casa da Música, que estiveram em protesto no início da semana e que houve aqui uma situação bastante grave associada ao protesto que foi realizado, mas se calhar cada coisa a seu tempo. Falamos de trabalhadores que têm vindo a protestar já há bastante tempo em relação àquilo que é a sua situação de precariedade, dirigiram uma carta em 18 de abril relativamente sobre a sua situação, reivindicando que houvesse aqui medidas que protegessem os trabalhadores com vínculos precários, sobretudo tendo em conta esta situação de surto epidemiológico e de eventual dispensa de alguns trabalhadores, ou pelo menos não chamada durante esta altura, sendo que alguns ficariam sem qualquer rendimento haverá trabalhadores que ali se encontram a trabalhar regularmente há muitos anos, alguns chegando até há 10, 15 anos. Esta é uma situação que é naturalmente preocupante, a questão dos vínculos precários. A Assembleia da República tem-se debruçado sobre esta situação algumas vezes. Na situação da cultura, como nós sabemos, há aqui uma gravidade e uma proliferação enorme de vínculos precários que a todos nos deve preocupar e exigir a tomada de medidas. Ora, acresce esta situação que durante o protesto que foi realizado, os trabalhadores denunciaram que houve alguns destes trabalhadores com vínculo precário que foram excluídos da chamada ao regresso às suas funções na Casa da Música, na sequência de terem assinado o tal documento, o tal abaixo-assinado que foi dirigido à administração, e ainda reportaram uma outra situação que nos parece a ser verídica e a confirmarem-se os contornos, é extremamente grave, que tem a ver com a eventualidade de ter sido chamado alguém para gravar os participantes na concentração, para depois dar conhecimento de quem eram os trabalhadores que estiveram presentes ao Conselho de Administração da Casa da Música. Ora, a confirmar-se esta denúncia, de facto, é muito, muito grave. Estamos aqui a assistir a tentativas de coação da liberdade de manifestação e de dos trabalhadores e da sua liberdade de expressão, e portanto isto tem contornos que devem ser cabalmente esclarecidos. O Grupo Parlamentar do PCP entendeu que a comissão competente para avaliar esta matéria é, quanto a nós e muito naturalmente, a Comissão de Cultura, não é? Uma vez que a Casa da Música tem um Conselho de Administração no qual se encontram nomeados dois membros que são nomeados pelo Governo, por via, precisamente, da tutela da cultura, neste caso ainda não era esta senhora ministra, mas foi o Ministério da Cultura que fez essa nomeação. E, portanto, parece-nos a nós que esta é a comissão indicada para fazer o tratamento desta questão que é grave e que tem uma dimensão assinalável, sobretudo tratando-se da entidade que tem um reconhecido papel não só no Porto, mas em todo o Norte e em todo o país. E, portanto, parece-nos que seria necessário que esta situação tivesse um olho particular por parte da Senhora Ministra da Cultura e disponibilizar desde logo para que pudesse haver então uma ronda adicional
na audição regimental que está prevista da Senhora Ministra da Cultura para poder haver essa auscultação, que houvesse a auscultação também do Conselho de Administração, porque naturalmente temos elementos que são nomeados pelo Governo e, portanto, há aqui uma responsabilidade direta de se perceber o que é que lá está a acontecer e o que é que têm a dizer estes membros que ao fim e ao cabo, o Governo indica em relação a esta situação toda e toda a administração da Casa da Música, o que é que vai dizer em relação ao que está a acontecer. Como é natural, já que há pouco foi abordado em comissão, houve um requerimento por parte do Bloco de Esquerda para que houvesse a auscultação de várias entidades na Comissão de Trabalho. Não temos propriamente nada a opor em relação a essa situação, mas reforçamos que nos parece que a Comissão de Cultura será aqui a mais indicada para isto. Mas, como é evidente, o nosso interesse é que toda a situação seja esclarecida com os seus protagonistas diversos. Perceber também aquilo que é a avaliação do Governo em relação a esta situação, o acompanhamento que está a fazer ou não está a fazer. A senhora ministra, da última vez que veio ao Parlamento, deu algumas indicações sobre aquilo que estava a acontecer, e nomeadamente sobre a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, mas face a estes últimos desenvolvimentos, face à gravidade daquilo que se está a falar em termos do que foi denunciado pelos trabalhadores, parece-nos que é mesmo muito importante que haja aqui, por parte também do Governo, um esclarecimento sobre aquilo que é o seu posicionamento, as diligências que vai tomar para que os direitos dos trabalhadores sejam integralmente respeitados, e para que no futuro se perceba o que é que vai acontecer, não é? Porque um Conselho de Administração que seja conivente com situações de precariedade, um Conselho de Administração conivente com situações de precariedade e pressões sobre os trabalhadores e que tem membros designados pelo Governo, bom, tem que haver aqui alguma reflexão sobre qual é que é o papel, ao fim e ao cabo, do Estado em relação a isto tudo e como é que vai lidar com esta situação para o futuro, porque parece-nos que têm de ser tomadas medidas e têm de ser prestados esclarecimentos para que não fique qualquer dúvida sobre o que é que está a acontecer e para que efetivamente os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Obrigada.
Muito obrigada, deputada Ana Mesquita. Não sei se há pouco teve ou não a oportunidade de ouvir, ainda na parte das informações, precisamente tendo em conta a urgência e a necessidade de intervenção urgente nesta situação. Reservámos para o caso de ser aprovado este requerimento, já às 11h30 da próxima terça-feira, para realizar essa audição ao Conselho de Administração. Alguém quer usar da palavra neste âmbito? Faz favor,
Sim, senhora Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria dizer que, da parte do Partido Socialista, nós não iremos obstaculizar a realização desta audição. Pelo contrário, entendemos que todas as audições que possam, nesta e noutras matérias, mas nesta em particular, serem realizadas permitindo um cabal de esclarecimento, são louváveis. Evidentemente que não subscrevemos a maior parte das considerações que foram tecidas, não só no requerimento, mas agora para o senhor deputado, no que diz respeito àquilo que precede a audição. Acho que entendemos sim é que a audição deve apurar um conjunto de matéria que estará sob interrogação e que será analisada à luz da legislação, dos direitos laborais e do comportamento responsável de uma instituição. E é isso que faremos e, por isso, votaremos a favor do requerimento apresentado por PCP. Muito obrigada.
Senhor deputado, quer usar a palavra?
Exatamente, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, o PSD, dispensando-se de avaliar as conclusões do Partido Comunista, nada tem a opor a estas audições. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também apoia e acompanha a requisição, o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, e dizer, como a deputada Ana Mesquita já tinha dito, nós apresentámos um requerimento com a mesma índole na Comissão do Trabalho, justamente por nós considerarmos que a precarização das relações laborais e este abuso de poder, no sentido de intimidação dos próprios trabalhadores e a forma como os trabalhadores foram dispensados dos trabalhos que estavam adjudicados, dos trabalhos que, tinham, que iam ser retomados, e o facto de intimidar com a denúncia das gravações para identificar as pessoas que estavam na manifestação, a mesma forma como a administração da Casa da Música tem reagido aos abaixos assassinados e à organização dos trabalhadores, precisa tudo ser apurado e, nesse sentido, como é uma questão muito relacionada com as questões laborais também, e nós estamos muito envolvidos e mobilizados no combate à precariedade, à precarização das relações laborais, nós achamos que é extremamente importante ouvir a administração da Casa da Música e, se puder ser também feita em parceria com a Comissão do Trabalho, esta audição seria bastante importante. Já, a senhora Presidente disse que a data proposta era uma data bastante...
aceitável.
Sim, seria um bocadinho tarde, não é, para responder imediatamente a esta situação, e nós continuamos a receber e-mails de denúncia dos trabalhadores sobre esta situação, é preciso responder urgentemente, poder ver com o Presidente da 10ª Comissão se há possibilidade de eles adiantarem a sua marcação para dia 10, para poder ser conjunta. Era a proposta que nós deixávamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como eu disse há pouco, não é dia 10, não é? Dia 10 é amanhã. Aquilo que tinha sido proposto pela 10ª Comissão tinha sido 24, exatamente. E nós antecipámos para dia 16, exatamente. E na pré-auscultação que fiz ao senhor Presidente da 10ª Comissão, ele disse que na Comissão não havia nenhum obstáculo a que fosse nesse dia. Ou seja, eles têm audições na terça-feira à tarde e têm audições quarta-feira de manhã. Terça-feira de manhã não têm. Exatamente por isso é que nós ajustámos e pusemos, enfim, antecipámos essa data. Eu quero aqui esclarecer o seguinte. Eu não estou a dizer que a resolução do assunto seja urgente. O que eu estou a dizer é, temos que urgentemente esclarecer se esta situação corresponde de facto à verdade, porque se corresponder é grave, ou se não corresponde à verdade, e aí também é grave, portanto, para bem de todos nós e acima de tudo do prestígio da Casa da Música, esta situação tem que urgentemente ser esclarecida. A urgência é essa. E não sei se a senhora deputada Ana Mesquita quer intervir mais uma vez que o requerimento é do PCP.
Bom, se me for dada essa oportunidade, posso só concluir.
Estamos cá para isso, senhora deputada.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Como é evidente, eu tentei ser cuidadosa na seleção dos termos, né? Nomeadamente em relação à questão das filmagens, e por isso sempre coloquei a questão no a confirmar-se que efetivamente a coisa foi assim, não é? E eu acho que é saudável para todos percebermos o que é que aconteceu percebermos se houve aqui algum atropelo ou não, não é? E isto não é só, é para que a situação se resolva pelo melhor. Há uma situação que nos parece que já se prolonga há muito tempo, mas isso naturalmente também ficaremos a conhecer por parte daquilo que forem as diligências da ACT, que tem a ver depois com a dimensão dos problemas de precariedade, pelo que estamos perfeitamente em sintonia com aquilo que foi dito pela senhora deputada Beatriz Gomes Dias, de haver aqui esta interligação entre as duas comissões para se acompanhar o assunto da maneira possível, para termos a maior dimensão sobre os factos que têm que ser apurados em relação a esta matéria, e é nesse sentido que nós também estamos a contribuir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Fica então aprovado o requerimento para a realização destas duas audições. A minha interpretação é que a audição ao Conselho de Administração poderá ser feita, havendo a confirmação dessa disponibilidade, na próxima terça-feira às 11h30. Irei formalmente convidar o senhor Presidente e, através dele, todos os deputados da Comissão da 10ª Comissão para assistirem, tem que haver uma sala, enfim, em conformidade, segundo as informações que tenho, terça-feira da manhã há possibilidade de ter uma sala em condições, ou o Senado ou o Auditório Almeida Santos, e, enfim, e poderemos realizar nesse dia a audição. A audição à Sra. Ministra, neste âmbito deste requerimento, será a quando da audição regimental, constituindo para isso uma ronda específica para este efeito. Não havendo manifestações de oposição, e aproveitando a Sra. Deputada estar em Skype, estou a brincar com o Sr. Deputado, passamos ao ponto seguinte, outros assuntos. Não sei se algum dos senhores deputados tem algum assunto a colocar em cima da mesa. Não tendo, dou por terminada esta sessão da nossa comissão, desejando a todos umas boas férias. Exceto aqueles que também pertencem à COF, que terão muito que fazer este fim de semana prolongado. Boa tarde a todos.